restrição de quórum. Vereador Frederico Godoy, vereador Domingos de Paulo, vereador policial federal Suender, vereador Remê Jules, vereadora Cleide Lário, vereador Ederson Lopes, vereador Dr. José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereadora presidente Andréa Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e peço ao vereador Fred Godoy que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Louvai, ó Senhor Deus, nos altos céus. Louvai no excelso firmamento. Louvai-vos, anjos seus, todos louvai. Louvai-vos, legiões celestiais, reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós, príncipes todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciões e criancinhas, bendizei-o, louvai o nome do Senhor, louvai todos. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassa em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo, eleito em poderio, e ele é o motivo de louvai para seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhes pertence. Salmo 148.
Já passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência dos projetos e objetos da presente sessão.
Síntese da ata da 53ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de agosto de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sobre a presença do senhor vice-presidente vereador José Fernandes, secretariado Jean Carlos, professor Marques, Ananias Júnior e Hamilton Autismo. Na hora determinada, o senhor presidente em exercício solicitou que se fizesse chamado vereadores e vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 221-2025, de autoria do vereador policial federal Suento, que dispõe sobre a publicação em meio eletrônico de relatório trimestral de todas as obras em andamento, bem como daquelas com execução ou prazo de execução suspensa no município de Anápolis e outras providências. Projeto de Lei Ordinária 222-2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a transparência na divulgação de informações relativas aos beneficiários de programas sociais no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 223-2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de autógrafo de cidadania napolina ao terceiro sargento Guilherme Caramuzzi da Silva e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 224-2025, de autoria do vereador policial federal Suender, institui o Dia Municipal do Rosário da Virgem Maria do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 225-2025, de autoria do vereador policial federal Suender, proíbe a participação e exploração de crianças e adolescentes, bem como sua imagem, em quaisquer conteúdos midiáticos e eventos públicos ou privados que promovam e incentivam a erotização e sexualização infantil e ou adultização precoce do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 226-2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a inserção em destaque na contracapa do carnê de IPTU nos respectivos meios digitais de mensagem de elenco categorias de contribuintes que têm direito à isenção do referido imposto. No item 7, Projeto de Lei Ordinária 227-2025, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a proibição de concessão de benefícios ou incentivos fiscais em empresas condenadas por atos de corrupção e da outras providências. No item 8, Projeto de Decreto Legislativo 228-2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Homero Ferreira da Cunha e da outras providências. Projeto de Lei, item 9, Projeto de Lei Ordinária 229-2025, de autoria do vereador Hamilton Autismo, que dispõe, presidente, por favor, peça que dispõe no âmbito do município de Anápolis a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e da outras providências. Item 10, Projeto de Lei Ordinária 230-2025, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso público municipal para candidatos inscritos no cadastro único da outras providências. Usaram a palavra policial federal Suenda e professor Marques. No grande expediente, usaram a palavra João da Luz e Rabino Dalton e Jean Carles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e não foi constatado quórum suficiente. Não havendo quórum suficiente, o senhor presidente determinou o encerramento da sessão e convocou outra no dia 20 de junho, horário regimental. Conforme determinação regimental, consta em ato o nome dos vereadores presentes em plenário em momento de encerramento da sessão. A ata está à disposição dos pares. Não há correspondências até o presente momento. Nem tampouco leitura de projetos a serem encaminhados às comissões. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Presidente, questão de ordem. Como líder do AGI, eu gostaria de pedir inversão de pauta, presidente. Eu tenho pedido de cidadão na política para votar. Importante que temos 16 aí, tem um número legal para votação.
Eu quero primeiro pedir aos vereadores e vereadoras que se encontram no plenário, que estão chegando à Câmara Municipal de Anápolis, para que se direcionem ao plenário. Nós temos projetos com quórum qualificados para votar hoje. Infelizmente, foi necessário ontem que o presidente em exercício encerrasse a sessão por falta de quórum. Então, eu peço que os vereadores se encaminhem ao plenário. O plenário é soberano, eu quero a encaminhamento de votação. Como vota o vereador Jean Carles?
Contrário.
Vereador Ananias Júnior. Oi? Não, é só para inverter a pauta para do voto. Plenário soberano. Como vota o vereador Sander?
Favorável.
Vereador Fred Godoy. Vereador Carlinhos da Feira.
A favor.
Vereador Elias Nano.
Contra.
Vereador Leitão Sindicato.
A favor.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ananias Júnior.
Favor.
Vereador Zé Fernandes.
Favor.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereadora Gleide Lário.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Meu líder me pediu para votar contra, mas eu acho que o favor vai ganhar aí. Votar contra. Posso desagradar o Geano.
Vereador João da Luz.
Seguindo a liderança aí, o Jean Carles. Contra.
Vereador Remê Jules.
A favor, presidente.
Vereador Domingos de Paula.
Como sou independente, eu mando meu voto, eu voto a favor.
Com 12 votos favoráveis, foi deferida a inversão de pauta. Vamos abrir a ordem do dia para votar os projetos.
São 9 horas e 47 minutos, 9h47, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta quarta-feira. Inversão de pauta, vamos iniciar então com votação de projetos.
Aqui, ó.
9 horas e 48 minutos, bom dia para você que acompanha a sessão ordinária pela Rádio Manchete.
Palavra
TV
com o
Câmara.
Secretário para votações de projetos em única votação.
Em única votação. Veto 261/2021, de autoria do prefeito municipal, ex-prefeito municipal. Veto total ao toque de lei 098/2021, que dispõe sobre a proibição da realização de tatuagens, implantação de piercings em animais de estimação e com fins estéticos na cidade de Anápolis, da outras providências. Comissão, professor, justiça desfavorável ao veto. Aliás, eu acho que aqui está errado, colheu o recurso apresentado e rejeitou o veto. Tá.
Veto 261/2021, de autoria do prefeito municipal, está em discussão.
São 9 horas e 49 minutos. Início da votação, temos vetos a serem votados e nós acompanhamos ao vivo aqui pela Rádio Manchester, TV Câmara. Presidente Andréia.
Explicando, esse é um veto de 2021, de um projeto da vereadora Thaís Souza, que na última sessão ele foi apresentado um recurso, o plenário acolheu o recurso, a CCJ fez uma análise do recurso da vereadora Thaís Souza, na qual existe uma lei federal de 2025, como o veto era de 2021 e o parecer também era de 2021, teve uma reanálise do parecer favorável desse veto e a comissão entendeu para acolher o recurso da vereadora Thaís Souza e dar uma posição para derrubada do veto. Essa é a posição política, essa é a decisão política e também jurídica da CCJ e, claro, o plenário é soberano. A votação é nominal, já explicando essa situação para os senhores para que a gente possa entender. Então, o parecer desta CCJ, uma reanálise a partir do recurso, foi de desfavorável ao veto do Executivo, que remete à legislatura passada, quando o prefeito era o prefeito Roberto Naves. Prefeito é um veto de 2021, ressaltando essa questão. Vereador Jackson Charles está inscrito na discussão.
Obrigado, presidente, e cumprimentá-la pela explicação. Se ficou alguma dúvida, é importante frisar que a Comissão de Legislação fez um papel importante, demonstrando aí a sua imparcialidade, mostrando que aqui não tem nenhuma questão política, e sim pessoal, mas legal, que esse é o papel da Comissão de Legislação. A representação feita pela vereadora Thaís, ela foi solidificada com uma lei federal que foi votada posteriormente à decisão anterior da comissão e, coerentemente, após a apresentação e essa lei fazendo parte desse arcabouço, vamos dizer assim, obviamente não se justifica acatar o veto. Então, por esse motivo, a comissão decidiu encaminhar para avaliação dos vereadores para derrubar o veto. Ou seja, não é isso, vereador? Não é isso, vereador? Para derrubar o veto e manter a lei da vereadora Thaís. Então, eu quero aqui antecipar o meu voto favorável à derrubada do veto contra o veto para que seja acatada a lei da vereadora, considerando que as justificativas por ela apresentadas são plausíveis e realmente, juridicamente, respalda a Comissão de Justiça e Redação nessa decisão. Obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. E explicando também que foi analisado que esse é um projeto que proíbe tatuagens, piercings em animais, e é uma questão que não causa gasto para o município, e também ele não tem vício de iniciativa, porque a competência, de fato, é o legislativo para propor esse tipo de projeto. Em discussão, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui cumprimentar a Comissão de Redação e Constituição, na pessoa do vereador Jean, a vereadora Siriano está aqui, todos os membros, e fazer um cumprimento especial à Vossa Excelência no comando da presidência da Casa, quanto a vereadora Thaís apresentou o recurso, a senhora acolheu e devolveu para a Comissão de Justiça e Redação para que esse projeto fosse reavaliado. E a comissão aqui deu um novo parecer. Então, a minha fala é só para poder cumprimentar tanto parte da presidência da Câmara como a presidência da comissão.
Obrigada, vereador Domingos Paula. Vereador Ederson Lopes.
Presidente, também quero aqui fazer uma fala em defesa da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, estabelecida nessa casa nesse primeiro biênio, que foi, inclusive, atacada em redes sociais, como se tivesse levado uma aula, um banho de direito da vereadora Thaís, quando realmente a verdade não foi essa. A vereadora Thaís, ela apresentou um recurso de plenário, apresentando uma lei federal de 2025, que deu um vazamento para que a comissão ela pudesse reanalisar o veto. E com base nessa lei que foi aprovada esse ano, em 2025, a comissão exerceu ali o seu papel
e reanalisou. Quero parabenizar aqui o vereador Leitão, que foi o relator desse veto. E aí nós reconsideramos e acatamos aqui o parecer do relator, sendo desfavorável ao veto. Para a população que nos acompanha, o que isso quer dizer? Que nós estamos orientando e acatando, sendo desfavorável, para que o veto seja derrubado e que o projeto original da vereadora Thaís, ele seja mantido, devido a essa situação apresentada agora, uma vez que o projeto é de 2021, eu não sei se o projeto é 2021, mas o veto é lá de 2021, e nós estamos votando agora em 2025. Então, eu acho que esse diálogo ele não foi muito bem conduzido, porque foi jogando uma culpa de ineficiência na CCJ, o que não é verdade.
Curtinho.
Mas agora, com esse fato apresentado, com a lei nova de 2025, apresentada pela vereadora no plenário, a CCJ reviu e está aqui aprovando ser desfavorável ao veto. Eu ainda não vou indicar meu voto, vou esperar a fala da autora para a gente considerar como vamos votar. Obrigado, eu vou à palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes, autora do projeto Thaís.
Obrigada, presidente. Na verdade, nobre vereador Ederson, respeito muito o senhor, como todos aqui nessa casa, quero cumprimentar a CCJ na pessoa do vereador Jackson Charles. O dia que eu subi na tribuna e trouxe a reconsideração desse veto, não foi para dar aula para ninguém. Na verdade, eu explanei que existia uma lei federal, falei que o veto era da legislatura passada, do ex-prefeito, e que havia uma lei, na verdade, eu trouxe para explanar, para trazer essa casa uma reavaliação. Agora, caso alguém tenha ficado sentido prejudicado ou se sentido ofendido, eu peço desculpas, porque hora nenhuma foi minha intenção. A minha intenção apenas era pedir uma reconsideração do veto. Obrigada.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Veto 261 de 2021, ele está em discussão. Discussão encerrada, em votação. E como vota, vereador Alex Martins. Vereadora Anania Júnior.
Conforme a CCJ.
Vereador Fred Cacheta.
Conforme a CCJ.
Vereadora Capitã Elisete.
Conforme a CCJ.
Vereadora Carlinho da Feira.
Boa nada.
Vereadora Cleide Lário.
Siga a CCJ. Não.
Vereador Domingos de Paula.
Siga a comissão.
Vereadora Elias Unana.
Favorável.
Vereador Fred Godoy.
De acordo com a CCJ.
Vereador Jackson Charles.
Voto pela derrubada do veto.
Vereador Jean Carlos.
Acompanha a CCJ.
Vereador João da Luz.
Contra o veto.
Vereador José Fernandes.
Contra.
Vereador Leitão do Sindicato.
Acompanha a CCJ.
Vereador Luzmar Silva.
Acompanha a CCJ.
Vereador Policial Federal Sander.
Pela derrubada do veto.
Vereador Marcos Carvalho. Vereador Hamilton do Autismo.
Contra o veto.
Vereador Rime Jules.
Contra o veto.
Vereadora Celiana Desfertes Alzenque. Vereadora Thaís Souza.
Desfavorável ao veto.
Vereador Wederson Lopes.
Voto com o relator, vereador Leitão do Sindicato. Desfavorável ao veto. Parabenizo a vereadora Thaís pela propositura e a cidade ganha com isso.
Questão de ordem, gente. Eu queria só que a senhora ratificasse e confirmasse o voto do vereador Carlinhos, que estava em dúvida aqui.
Então, ele votou. Que... Não, ele votou favorável ao parecer da CCJ, não foi isso? Sim, entendi?
Isso é.
Perfeito. Obrigado. Por unanimidade dos presentes, nós fazemos pela derrubada do veto.
Veto 063-2023, prefeito municipal. Do ex-prefeito municipal, veto total ao projeto de lei 012-2023. Que disponibiliza por meio da Rede Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoas de baixa renda. Comissão de Constituição e Justiça favorável ao veto.
Coutinho. Tá. Com a palavra a vereadora Thaís Souza.
Nós sabemos que é um veto da administração passada e realmente é um veto prejudicial. Nós já demos entrada novamente nesse projeto, visto que o município de Anápolis consta com veterinários concursados em seu quadro. Então, esse
esse projeto ele não traria, na verdade, nenhum prejuízo econômico ao município. Hoje a necessidade da nossa cidade, da causa animal, é que realmente nós temos atendimento itinerante nos bairros, visto que a população de baixa renda não tem condições de estar conduzindo com seu animal, transportando o animal por questões econômicas, por questões financeiras. Então, nós precisamos evoluir, visto que a causa animal existe uma evolução semântica em nosso país e nós precisamos realmente que o poder público dê apoio àquelas pessoas que não têm condições, para que essa pessoa não abandone o animal em vias públicas, que esse animal vira um problema de saúde pública, vira um problema de mobilidade urbana. E tendo um projeto nesse nível, evita-se assim o abandono contínuo e grande, e grandemente como está de animais na nossa cidade. Obrigada, senhora presidente.
Veto 063/2023 ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Palavra, vereador Ederson Lopes.
Esse é mais um veto da gestão passada, que tinha travado a pauta para os vetos dessa gestão, por isso estão sendo todos deliberados. Eu acho importante fazer essa fala para quem está nos acompanhando pela Rádio Manchester, pela YouTube, possa entender. E é um veto que ele tem a sua justificativa, um vício de iniciativa. Então, pelo vício de iniciativa, o veto foi mantido na CCJ. Parabenizar os colegas aí da CCJ.
Veto 063/2023 ainda está em discussão. Gostaria de corroborar com essa explicação. Eu acho que é importante, como a vereadora Thaisa tem dito, e é muito importante, que ela já propôs um projeto dentro dessa mesma pauta para discutir nessa legislatura, e eu acho que é uma pauta extremamente importante em defesa dos animais. No entanto, esse veto ele não tem absolutamente nada a ver com o mérito, com a defesa dessa pauta. Existem algumas questões jurídicas que é quem pode, em algum entendimento, dar andamento nesse fato. E, nesse entendimento, a lei orgânica do município, no artigo 54, diz que, nesse caso, seria de iniciativa do executivo. E é por isso que a CCJ teve esse entendimento de ser favorável ao veto. Mas, claro, nada obsta, assim que votado o veto, o projeto da vereadora Thaís vai tramitar na casa e ela vai ter um entendimento para que a gente possa avançar também nessa política pública. Portanto, o parecer da CCJ é favorável ao veto por vício de iniciativa, que é uma questão jurídica de quem pode ou não propor esse projeto. Veto 63/2023 ainda está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, como vota o vereador Alex Martins?
Caminhando o voto.
Pois não.
Já que a autora está propondo lá um outro processo, eu vou votar de forma favorável ao voto.
Vereador Ananias Urna.
Voto conforme a CCJ.
Vereador Capitã de Cacheta.
Contra o veto.
Vereadora Capitã Elisete.
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira.
Favor.
Vereadora Cleide Lário.
Voto conforme a CCJ.
Vereador Domingos de Paula.
Contra o veto.
Vereador Domingos, na inscrição, e eu não quero errar, quero nominá-lo da forma que mais seja correta ao senhor, aqui ainda está Domingos do Cedro. É Domingos de Paula, né? O senhor atualizou. Vereador Elias Unana.
Favorável.
Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável, veto.
Vereador Jackson Jean Carlos.
Acompanha a CCJ.
Vereador João da Luz.
Favorável, veto.
Vereador José Fernandes.
Favorável.
Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Luzimar Silva. Vereador Policial Federal Swender.
Favorável, veto.
Vereador Professor Marcos Carvalho. Vereador Hamilton do Autismo.
Favor.
Vereador Rimei Júlio.
Contra o veto.
Vereadora Celiane Desperta ausente. Vereadora Thaís Souza.
Caminhando, vereador. Presidente, mesmo dando entrada e sabendo da importância, sou contrária ao veto.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável ao veto.
Por maioria dos presentes, veto 73/2023.
e 23, mantido. Palavra do secretário.
Veto 211/2023, de autoria do ex-prefeito municipal, veto total de 080/2023, que reconhece os cães e gatos como seres sencientes com natureza jurídica própria. Comissão Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Veto 211/2023 está em discussão. Discutindo. Pois não, vereadora?
Na verdade, esse projeto ainda tramita no nosso Congresso Nacional o reconhecimento dos animais como seres sensíveis, sente dor, sente medo. Existe um projeto de lei no Congresso em andamento para que os animais percam a denominação de objeto no nosso Código Civil. Então, isso ainda é uma discussão e nós estamos aguardando para que esse projeto seja aprovado em âmbito nacional e, mesmo assim, sabendo da importância, eu sou contrária ao veto.
Discutindo, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Então, a vereadora Thaís explanou bem com relação à justificativa desse veto. Hoje é competência da União e ela, como disse, está aguardando a lei federal e foi isso que embasou o veto da gestão passada e a CCJ, ela manteve o veto, reanalisando, manteve esse veto, dizendo assim para a população, para a vereadora Thaís, para todos os vereadores, que no mérito, até porque esses projetos foram aprovados aqui na legislatura passada, que todos são favoráveis ao mérito dessas questões. Parabenizar a causa, parabenizar a luta da vereadora pela sua causa animal e pela sua competência também de buscar os meios, de brigar, inclusive em Brasília, para que essas pautas elas possam acontecer na cidade de Anápolis. Mas, infelizmente, nesse momento, por vício de iniciativa, o veto foi mantido pela CCJ. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Projeto veto 211/2023 está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Como vota a vereadora Alex Martins?
Contra o veto.
Como vota a vereadora Anania Júnior?
Favorável à CCJ.
Como vota a vereadora Fred Cacheta?
Contra o veto.
Como vota a vereadora Capitã Elisete?
Favorável ao veto.
Como vota a vereadora Carlinho da Feira?
A favor.
Como vota a vereadora Cleide Lário? Vereador Domingos de Paula.
Contra o veto.
Vereador Elias Unana.
A favor.
Vereador Fred Godoy.
A favor do veto.
Vereador Jackson Charles.
A favor do veto.
Vereador Jean Carlos.
Acompanha a CCJ.
Vereador João da Luz.
Inautor, a favor do veto.
Vereador Zé Fernandes.
Acompanha a CCJ.
Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Lismar Silva.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favor do veto.
Vereador Hamilton do Autismo. Vereador Rimê Júlias.
Contra o veto.
Vereadora Celiana de Sete ausente. Vereadora Thaís Souza. Contra o veto. Já adiantou, né? Vereador Ederson Lopes.
Favorável ao veto.
Por maioria dos presentes, veto 211/2023, mantido. Palavra para o secretário.
Veto 122/2024, autoria do ex-prefeito municipal. Veto integral ao toque de lei 022/2024, que autoriza o município de Anápolis a realizar o tombamento com patrimônio histórico do município para a construção que indica e dá outras providências. Comissão Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Discutindo, presidente.
Palavra com Ederson Lopes.
Esse aqui é um caso diferente, que a lei original ela pede o tombamento de uma casa histórica aqui no município de Anápolis, de propriedade particular, não é uma área ainda que foi adquirida pelo município. E precisa indicar qual seria a renda, qual seria a fonte de renda para manutenção, caso se tornasse um patrimônio histórico. Então, nós mantivemos o veto, ainda que seja uma boa causa. Para quem não conhece, é uma casa de uma família tradicional aqui de Anápolis, ali na fazendo ali fronteira com o Jardim Botânico Municipal,
E é uma boa causa, e essa causa, ela merece ser discutida mais à frente, para que haja viabilidade, talvez, de um município até adquirir aquela residência e ali fazer, acho que a intenção é fazer ali um museu ou algo relevante para a cidade de Anápolis. Mas, nesse momento, infelizmente, o projeto ele conta com um vício de iniciativa e é inconstitucional. Por isso, nós recomendamos aí que o veto seja mantido. Obrigado, presidente. Boa palavra.
Discutindo.
Vereador Jackson Charles.
Dentro da mesma linha do raciocínio do vereador Ederson, é importante frisar que um tombamento que gere cifras financeiras, obviamente ela se tornou clube de origem em função disso. Porque para você fazer o tombamento, você teria que indenizar os proprietários daquele imóvel. Infelizmente, não foi apresentado também, né? De onde seria os recursos para fazer essa indenização, não só na manutenção, como o senhor mencionou, mas mais precisamente no fato do tombamento, você tem que indenizar as famílias que são proprietárias do imóvel. Então, eu acompanho aí a decisão da CCJ, né, dando o voto favorável ao veto.
Discutindo, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Também da mesma forma, até porque nós já tivemos outras oportunidades de aprovar tombamentos, mas, sobretudo, a diferença em relação a patrimônios públicos. Nesse caso específico, trata-se de um patrimônio privado. E, de fato, o projeto não mencionou os impactos, a possível indenização de eventual desapropriação, nem tampouco eventual corresponsabilidade pela manutenção, os custos, os impactos orçamentários e financeiros para o município. Certamente uma matéria que seria de bom alvitre buscar realmente levantar todas essas informações, esses impactos e a viabilidade de se promover de fato o tombamento, se o valor histórico de fato for reconhecido por essa casa. E eu creio que nesse aspecto seria o fato justificado pela administração anterior. Foi nesse sentido que a CCJ acompanhou. Devo a palavra.
Veto número 122 de 2024 ainda está em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Por favor.
Vereador Aranias Júnior.
Conforme a CCJ.
Vereador Capitão Caixeta.
Contra o veto.
Vereador Capitão Elisete.
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira.
Favorável.
Vereador Aquileide Lara.
Favorável.
Vereador Domingos de Paula.
Também não voto. Voto.
Pois não.
Contra o veto. Voto contra o veto que o ex-prefeito Roberto mandou para essa casa. Então, sou contra esse veto.
Vereador Elisa, não.
A favor.
Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Aproveitar para encaminhar o voto.
Pois não, vereador Jackson.
Possivelmente, pelo menos 3 ou 4 votos, né, contrário ao veto, seriam favoráveis ao veto se ele fosse votado em novembro e até dezembro. Um deles, possivelmente, era do vereador Domingos. Seria acompanhando o veto do prefeito, mas eu tenho chamado a atenção aqui dos colegas, é um momento importante para a gente pisar, presidente. A nossa participação na CCJ, ela tem sempre o princípio, e sempre terá, de agir de acordo com o que a lei determina. Isso não quer dizer que eu venha ou nós venhamos a errar amanhã ou depois, mas dentro de uma consciência ampla, as nossas decisões CJ sempre foram para evitar situações feito esta que está acontecendo aqui hoje, né? Votar no veto simplesmente por não ser ou ser favorável, por estar ou não estar na situação ou na oposição. Eu penso que o voto tem que ser se é legal ou se é ilegal ou não, se ele é constitucional ou não, independentemente do lado em que você esteja. É claro, todo mundo enxerga o amor, o carinho, a minha relação de amizade e a minha consideração pela vereadora Thaís. E ela sabe que não são os meus votos, que seria o mesmo voto na legislatura passada, não mudei meu voto, vou continuar favorável ao veto. Ele não muda a nossa relação, muito pelo contrário, fortalece ainda mais pela forma responsável, séria, sincera e legal com que nós estamos aqui proferindo o nosso voto. Então, eu quero antecipar meu voto, votar favorável ao veto.
Vereador Jean Carlos.
Favorável ao veto.
Vereador João da Luz.
A favor do veto.
Vereador José Fernandes.
A favor.
Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Luzmar Silva.
Favor.
Vereador Policial Federal Fender.
Favor.
Vereador Reamilton do Autismo.
Favor.
Vereador Remê Júlio.
Caminhar a voto, presidente. É interessante esse debate e eu queria cumprimentar a autora, a vereadora Thaís. Me dói muito quando eu vejo imóveis históricos na cidade de Anápolis serem demolidos, destruídos para poder construir empreendimentos, enfim, e ir para o capital, para a especulação do capital imobiliário. Esse imóvel é um imóvel importante. Os imóveis históricos, artísticos, o patrimônio cultural do município, ele não consiste apenas em imóveis públicos, de ordem pública, por isso a importância do tombamento. E eu faço um paralelo, vereadora Thaís, a um imóvel que ficava ali em frente ao Hospital Evangélico, uma casa antiga, inclusive, que sempre me chamou muita atenção e que foi abaixo, vereador Leitão, para construírem ali um estacionamento privado. Claro, é natural que a família ou quem adquiriu o imóvel tenha mesmo que tirar alguma renda da sua propriedade. Por isso que cabe ao poder público esse interesse, esse objetivo de poder resgatar, garantir, preservar o patrimônio histórico da sua cidade. E eu tenho dito que não faz sentido fazer política se não for para a gente poder resgatar a memória de quem construiu a história de um povo e de uma cidade. Eu entendo as razões aqui do veto no sentido da questão de gastos, de orçamento, mas, ao mesmo tempo, eu acho oportuno esse debate e, por isso, vou votar contra o veto novamente, para que o poder público tenha essa atenção, seja através da Câmara, da iniciativa de vereadores, seja através do próprio prefeito, de garantir que o patrimônio cultural, histórico, presidenta, da cidade, seja ele privado, particular ou não, seja preservado. E esse imóvel é apenas um exemplo disso. Obrigado. Voto contra o veto.
Questão de ordem, presidente. Só para esclarecimento sobre a questão e a função da CCJ. A CCJ não está votando no mérito, não. Se é importante, isso deixa de ser, não. A CCJ está votando na legalidade e na constitucionalidade. Nós estamos falando aqui de algo que é inconstitucional pelo vício de origem, por não ter apresentado os recursos. Não porque é importante fazer ou não a preservação. Só para nós, aqui ninguém é contra, todo mundo é a favor da memória, da preservação, mas desde que seja feito nos trâmites legais. E o veto traz essa questão, que é a questão da vício de origem, em função, inclusive, da falta de rubrica e recursos apresentados para indenizar o proprietário do imóvel para poder fazer o tombamento. É isso que nós estamos votando. Eu vou parar.
Como vota a vereadora Thaís Souza?
Primeiro voto. Parabenizar o vereador Rimê pelas considerações. E, na verdade, vereador, tanto o vereador Jackson, realmente, se for legalidade, constitucionalidade, está tudo correto dentro da nossa Constituição e Justiça. Mas esse pedido no próprio projeto consta que é da família, né, esse tombamento. Então, na verdade, seria um resgate cultural da primeira família tradicional na nossa cidade, de uma casa ali que tem um bolsão verde dentro, fazendo divisa ali com o nosso jardim botânico. Então, realmente, a importância de poder preservar a cultura, a tradição de uma família que chegou na nossa cidade há muito e muito tempo e trouxe muita cultura, muito conhecimento para a nossa cidade. Então, no próprio projeto constava que era pedido da família. Mas eu voto contrário ao veto.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável ao veto.
Por maioria dos presentes, veto 122/2024 mantido. Palavra do secretário.
Veto. Veto 136/2024, de autoria do ex-prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei 056/2024, que dispõe sobre a retirada gradativa de veículos de tração animal das vias e logradouros públicos do município de Anápolis, outras providências, comissão constitucional favorável ao veto. Pedido de vista de autoria do vereador Fred Cacheta, ainda não em discussão, portanto, o presidente deferiu, está sobrestado aqui, aguardando a devolução. Veto 137/2022, prefeito municipal, ex-prefeito municipal. Veto parcial autógrafo de lei 055/2024, que dispõe sobre institui a política do cão comunitário das providências. Comissão Constitucional de Justiça favorável ao veto. Também pedido de vista do vereador Fred Cacheta, pedido deferido pela presidente dos termos regimentais. O item 7 é o veto 109/2025, do prefeito municipal, veto parcial autógrafo de lei 016/2025. Que institui a política Vini Júnior do combate ao racismo nos estados de Nazaré Esportivo de Anápolis, comissão favorável ao veto. Entretanto, fica sobrestado também porque tem que seguir a ordem cronológica, então aguardemos a devolução do pedido de vistas. Seguindo a pauta, senhora presidente, em primeira e única votação, projeto decreto legislativo 207/2025, de autoria dos vereadores Elias Dunani e Carlinho da Feira, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário do município de Anápolis ao senhor Wesley Anderson Lorena e determina outras providências. Comissões, Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo número 207/2025, de autoria dos vereadores Elias Dunana e Carlinho da Feira, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação nominal, como vota o vereador Alex Martins. Vereador Ananias Júnior.
Favorável à CCJ.
Vereador Capo Fred Cacheta.
Não.
Favorável.
Vereadora Capitã Elisete.
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira.
A favor.
Vereador Cleide Lário. Vereadora. Vereador Domingos de Paula.
A favor.
Vereador Elias Unana.
Favorável.
Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador Zé Fernandes.
Favorável.
Vereador Leitão do Sindicato.
A favor.
Vereador Luzmar Silva.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo.
Favorável.
Vereador Remy Júlio.
Favorável.
Vereadora Celiane da Silva está ausente. Vereadora Thaís Souza. Ausente. Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Por maioria dos presentes, o projeto de decreto legislativo número 207/2025 está aprovado. Por maioria dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de decreto legislativo 203/2025, de autoria do vereador Fred Godoy, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão napolitano ao senhor Mário Martins de Oliveira Neto e da outras providências. Comissão, Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto 203/2025 está em discussão.
Discutindo.
Pois não, vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Mário Martins de Oliveira Neto, grão-mestre da grande loja maçônica do estado de Goiás, título de membro honorário de mais de 35 lojas no estado de Goiás. Em Anápolis, ele tem membro honorário na Independência, número 40, da Construtores do Tempo, na loja Roosevelt, número 1. Tem a comenda Cruz do Anguera e várias comendas pelo estado de Goiás. A Capitã Elisete, a vereadora, conhece ele. Então, tem um relevante trabalho prestado para Goiás, para a maçonaria napolina. Então, eu gostaria muito que os pares votaram favorável. Devolvo a palavra.
Projeto 203/2025 está em discussão. Em votação, votação nominal. Como vota a vereadora Alex Martins?
Favorável.
Vereadora Anania Júnior?
A favor, presidente.
Vereador Capofrente Caixeta?
Caminhando voto. Além de parabenizar, por ser uma excelente pessoa, o senhor está de parabéns, vereador Severino Godoy. Favorável.
Vereadora Capitã Elisete?
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira?
Favorável.
Vereadora Cleide Lário?
Favorável.
Vereador Domingos de Paula?
A favor.
Vereadora Elias Unana?
Favorável.
Vereador Fred Godoy, já manifestou o voto favorável, né? Vereador Jackson Charles?
Favorável.
Vereador Jean Carlos?
Favor.
Vereador João da Luz?
A favor.
Vereador José Fernandes?
Favor.
Vereador Leitão, do sindicato?
Favorável.
Vereador Luzmar Silva?
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender?
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho?
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo?
Favor.
Vereador Renê Júlio?
Favorável.
Vereador Celiano da SOS? Vereadora Celiano da SOS? Vereadora Celiana Desfés?
Favorável.
Vereadora Thaís Souza, ausente. Vereador Ederson Lopes?
Favorável.
Por unanimidade dos presentes, projeto aprovado. Palavra para o secretário.
Projeto de decreto legislativo 228/2025, da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Homero Ferreira da Cunha e da outras providências. Comissão conjunta favorável ao projeto.
Projeto de decreto legislativo número 228/2025 está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Vereador Anania Júnior?
A favor, presidente.
Vereador Cabo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Vereadora Capitã Elisete?
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira?
A favor.
Vereador Cleide Lário?
Favorável.
Vereador Domingos de Paulo?
A favor.
Vereador Elias Nana?
A favor.
Vereador Fred Godoy?
Favorável.
Vereador Jackson Charles?
A favor.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador João da Luz?
A favor.
Vereador José Fernandes?
Favorável.
Vereador Leitão Sindicato?
Favorável.
Vereador Luzmar Silva?
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender?
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho?
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo?
Favor.
Vereador René Júlio?
Favorável.
Vereadora Celiane de Fez?
Favorável.
Vereadora Thaís Rosa, ausente. Vereador Ederson Lopes?
Favorável, presidente.
Por unanimidade dos presentes, projeto aprovado.
Projeto de lei ordinário 198/2025, de autoria do vereador. Projeto de lei ordinário 191/2025, de autoria do vereador Ederson Lopes, que institui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis, o dia municipal dos legendários da outras providências. Segunda votação, senhora presidente.
Projeto de lei ordinário número 191/2025, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, os contrários se manifestem. Registrando voto contrário dos vereadores professor Marcos Carvalho, vereador Domingos de Paula, vereador Remê Júlio, projeto aprovado por maioria. Vereador Alex Martins, projeto aprovado por maioria dos presentes. Palavra do secretário.
Também em segunda votação, projeto de lei ordinária 198/2025, de autoria da vereadora Sereana da SOS, Instituto Municipal do Coro Sinfônico de Anápolis.
Projeto de lei ordinária número 198/2025, de autoria da vereadora Sereana da SOS, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por maioria dos presentes.
Projeto de lei ordinária 209/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, também em segunda votação, Instituto de Municipal de Ferroviário do município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária número 209/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário para votações de moções, indicações e requerimentos.
Obrigado pela palavra, presidente. Na leitura de requerimentos e serviços públicos, temos o vereador Alex Martins,
Requerimentos número 3.294, 3.295, André Rezende, 3.296, 3.298, Frederico Godoy, 3.256, 3.293, José Fernandes, 3.300, Policial Federal Suender, 3.284, 3.299, Ramildo Autismo, 3.285 a 3.288, e Rime Jules, 3.204 a 3.292. Nas indicações, começamos a indicação com a vereadora Andréa Rezende, que solicita ao Prefeito Municipal de Anápolis, à Secretaria de Esportes, que seja realizada a emissão de certificados de participação em carga horária para árbitros, professores e estudantes que acompanham alunos em eventos esportivos promovidos ou apoiados pelo município. Do vereador Jean Carlos, requer que seja enviada a indicação ao Prefeito da Secretaria Municipal de Educação, solicitando a regulamentação e efetiva implementação da Lei Municipal número 4.371/2024, que institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis. O Policial Federal Suender indica ao Poder Executivo a reconstrução e nivelamento de todas as bocas de lobo, bueiros e poços de acesso à rede pluvial, com a instalação de tampas de ferro fundido articuladas no município de Anápolis. O vereador Rime Jules indica ao Prefeito do Poder Executivo, solicitando providência no sentido que seja restabelecida a carga horária semanal de 20 horas aos servidores concursados que ingressaram no serviço público no ano de 2010, conforme previsto no edital do concurso regido na época. Também indica ao indica ofício à empresa Rumo S.A., solicitando providências quanto à área de servidão da Ferrovia Norte-Sul ao longo da rua Araponga, no bairro de Bram El Hadji, na cidade de Anápolis, e o vereador Wederson Lopes, que indica a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Tiago de Lima Sá, solicitar a ligação da rede de água tratada no Morro da Capuava. A gente fez isso aqui também. Nas moções, nós temos apenas 3 moções e mais uma indicação do vereador Fred Cacheta, que indica ao Prefeito Municipal a presença do pelotão dos veteranos da Polícia Militar no desfile 7 de setembro do recorrente ano. Uma moção de apoio da vereadora Andréa Rezende ao doutor Augusto César Rocha Ventura, nosso grande amigo, para representar a lista sextupla da OAB para vaga de desembargador do TJ Goiás pelo 5º Constitucional, em reconhecimento à sua trajetória e apoio à sua indicação. Assinatura da maioria dos vereadores presentes. Proponho também o encaminhamento de moção de aplauso à vereadora Andréa Rezende ao programa Pai Presente, que tem o objetivo de estimular o reconhecimento da paternidade de pessoas que não possuem o nome do pai no registro de nascimento. E a última moção é de aplauso à missão vida do nosso vereador Wederson Lopes pelos seus 42 anos de atuação em favor da dignidade humana e cuidado dos moradores em situação de rua. Sem mais para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Eu já gostaria de compartilhar com vocês, pedir o apoio de vocês, é uma moção de apoio ao doutor Augusto Ventura, presidente da Evangélica, advogado renomado na nossa cidade. Ele foi escolhido pela lista sexta da OAB para ser indicado pelo 5º Constitucional como desembargador. Quero agradecer a todos os vereadores que assinaram essa moção, acompanhando também. E é algo muito importante para a nossa cidade, ter um representante nosso dentro do Tribunal de Justiça. Nós já temos o nosso querido Marcão, mas nós precisamos ter mais representantes de Anápolis, o que engrandece a nossa cidade, e não apenas por representar a nossa cidade. O doutor Augusto Ventura é uma pessoa de notável saber jurídico, uma pessoa que realmente representa o direito pelas suas noções éticas, pela sua competência. Então, eu tenho certeza que ele somará muito dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Discutindo.
Pois não, vereador.
Parabenizar a senhora por essa moção tão importante. Doutor Augusto Ventura é um ícone da advocacia jurídica na cidade de Anápolis, com escritório jurídico há mais de 30 anos na nossa cidade, com ilibado saber jurídico, a pessoa que representa muito bem a cidade de Anápolis, a nossa classe de advogados. Então, com certeza, ele merece ser reconhecido, está dentro do Tribunal de Justiça. Parabéns à senhora por essa moção.
Obrigada, vereadora Thaís Souza.
Discutindo.
Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente. Quero apenas parabenizá-la, a moção foi importante, doutor Augusto Ventura, além excelente advogado, um grande educador, faz um trabalho brilhante na condução de trabalhos de nível superior à Igreja Evangélica, um grande amigo, tem um know-how na área da advocacia e parabenizo, sobretudo, a OAB, por ter feito essa escolha. É claro que nós já estamos tentando, isso aconteceu há um tempo atrás, mas com certeza é o nome bem lembrado e com certeza será um pagador do econômico. Eu vou falar.
Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também consignar aí nossa torcida para que, de fato, dessa vez, né, possa o doutor Augusto Ventura ser o escolhido e compor aí o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sobretudo pela sua trajetória, pela sua pessoa, sua capacidade técnica, e certamente também isso gera um orgulho aí para a nossa cidade, sobretudo para a advocacia. Então, fica aí os nossos votos e, né, protesto para que o Tribunal de Justiça possa, dessa vez, reconhecer e, de fato, dar a oportunidade do exercício da competência do doutor Augusto na esfera do segundo grau no Tribunal de Justiça de Goiás. Eu vou falar.
Discutindo.
Vereador Fred Caixeta.
Obrigado, presidente. Na discussão, quero apenas salientar uma indicação que fizemos ao prefeito Márcio Corrêa, visto que eu e a capitã Elisete, na data de ontem, fizemos uma homenagem, uma moção de aplauso, pelos 167 anos da Polícia Militar e 169 anos do Bombeiro Militar. E muitos militares da reserva remunerada, os famosos veteranos, nos solicitaram a inclusão agora na Semana da Pátria e no desfile do 7 de setembro, um pelotão composto por veteranos da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Então, essa indicação, eu espero que o prefeito Márcio Corrêa acate, já em muitos estados já há inclusão desses veteranos. E por que não valorizar a nossa história e a história da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, no estado de Goiás, colocando um pelotão para o desfile no dia 7 de setembro. Muito obrigado e conto com o apoio de todos os parlamentares.
Excelente iniciativa do senhor. Quero parabenizá-lo por essa iniciativa, vereador. Eu li a sua indicação até agora e eu acho que é super válido. Ao lado da Capitã Elisete, tem valorizado os veteranos da Polícia Militar, esse desfile que é tão importante para a nossa cidade e também por essas questões da pátria. E quero ressaltar que também tem uma moção de aplauso, que eu não fiz a moção. Existe um projeto do Tribunal de Justiça chamado Pai Presente. Nós sabemos a quantidade hoje de crianças sem o pai na sua certidão de nascimento. Por iniciativa do Tribunal de Justiça, esse projeto foi implementado na nossa cidade, ele é um sucesso, ele está sendo feito não apenas por iniciativa das defensorias públicas, mas nas escolas, nos conselhos tutelares, incentivando que a gente tenha uma ação para procurar reconhecer os pais nas certidões de nascimento. Isso leva a diversas outras consequências, tanto psicológicas, sociais e também financeiras para a questão das cobranças da pensão alimentícia. E eu fiz uma conversa com o Tribunal de Justiça para que a gente possa reconhecer esse trabalho e incentivar que ele aconteça de forma voluntária em tantos outros aspectos. Essa moção também está sendo votada hoje e eu quero compartilhar e pedir o apoio do senhor. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Como nós invertemos a pauta, já encerra a ordem do dia e abro a fala do pequeno expediente, já com o primeiro orador inscrito, vereador Ederson Lopes.
Vereador Ederson Lopes, é do União.
Obrigado,
Brasil.
Presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares na pessoa da nossa presidente, cumprimentar a população que nos acompanha nessa manhã aqui na Câmara Municipal, também a imprensa que cobre essa sessão. Quero fazer um cumprimento especial aos legendários que se encontram aqui no plenário. Ao Alexandre, que é inclusive irmão do vereador Zé Fernandes, que é legendário, está aqui. Ao Charlton, que é primeiro sargento da Polícia Militar. Ao Cristóvão, ao Davi, o Diego, o Fábio, o Felipe, o Glauber, o Gustavo Cuia, o Júnior, o pastor Judiel, o Marcão, o Newton, o Regis, o pastor Rodrigo, o Rodrigo lá da gráfica, o Tiago Reis pai, o Tiago filho, o Wellington. Esqueci alguém? Quero agradecer a vocês pela presença, agradecer aos vereadores que foram favoráveis à instituição do Dia do Legendário aqui no município de Anápolis. dizer para vocês que esse é um primeiro passo. A Câmara aprovou. Esse projeto ainda vai para o Executivo e ele depende de sanção do prefeito Márcio Correia. Então, quem tiver contato com o prefeito Márcio Correia, já conversa com ele para que o projeto possa ser sancionado pelo prefeito. Mas eu quero reconhecer o trabalho do Movimento Legendários. Esse projeto e toda a polêmica gerada, não só aqui em Anápolis, mas no Brasil, em torno do Legendários, mostra que vocês têm feito a diferença. Se a gente observar aquilo que é postado, e isso só fortalece o movimento, porque as coisas que são postadas, 90% são inverdades, dizendo que vocês fazem parte de um grupo de excursão, que vocês cobram 81 mil para subir a montanha. Então, uma série de verdades. Inclusive, hoje, colocou o nosso coordenador, o Nelsinho, o pastor Nelsinho, que é de Minas Gerais, colocou ele hoje como se ele fosse da Guatemala, como se ele fosse o fundador do Legendários. Então, totais desinformações que só mostram que nós estamos no caminho certo, o caminho de fazer a diferença, de realmente transformar a vida de homens e o Movimento Legendários. Apesar de só permitir que homens subam a montanha, não é só de homens, é um movimento que visa a família, até porque existe o grupo das mulheres dos Legendários, os filhos dos Legendários. Então, assim, é um movimento que envolve toda a família, não é um movimento machista, mas é um movimento de homens. E as pessoas estavam, vieram em tom de brincadeira falar comigo, falar, e aí, os Legendários lá, as abelhas, colocaram os Legendários para correr. Eu falei para as pessoas, falei, Legendário é para homem mesmo, você sobe a montanha, tem abelha, tem onça, tem tudo quanto é tipo de bicho, porque é coisa para homem. Então, as piadas, né, e as brincadeiras acontecem, mas nós sabemos que é um movimento muito sério. Só no mundo, são mais de 140 mil legendários, em mais de 17 países. Aqui em Anápolis, nós já estamos nos aproximando dos 1.000 legendários. Inclusive, nós vamos ter uma pista agora em agosto, e outra, uma agora no final de agosto, semana que vem, e outra no final de setembro. Então, com certeza, nós já vamos passar um número aí de 1.000 legendários. E o Dia do Legendário não é algo específico aqui de Anápolis. Nós temos o Dia do Legendário em Belo Horizonte, nós temos no Mato Grosso do Sul, nós temos em São Paulo, nós temos em outras cidades do interior. Então, é algo que tem se espalhado, né, por todo o Brasil e por todo o mundo. E nós ficamos felizes de Anápolis ser pioneira, de Anápolis estar aí à frente. E, se Deus quiser, com a sanção do prefeito Márcio Correia, nós vamos já no próximo ano, no dia 23 de julho, comemorar, fazer um grande evento em honra àqueles homens que têm feito a diferença, que é o Dia Municipal do Legendários aqui em Anápolis. Que Deus abençoe cada um de vocês e aú!
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Já convido o próximo orador, inscrito policial federal, Suender.
São 10 horas e 42 minutos, pequeno expediente, vereador policial federal Suender, é do PL, e a gente acompanha na tribuna com transmissão ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara. 10h42. Esse é o pequeno expediente.
Suba, bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que estão assistindo, nos ouvindo. Suba a tribuna para dois assuntos. O primeiro é novamente um assunto que aconteceu e ocorreu numa escola agora estadual. Eu já denunciei anteriormente um ocorrido numa escola municipal sobre doutrinação ideológica da esquerda. E aí, com essa denúncia, veio novamente uma outra informação, uma outra denúncia. Agora, numa escola estadual. Eu não vou aqui citar novamente o nome da instituição e também nome de profissionais, porque a ideia é transformação, é transformar, né, as escolas em local sério, pedagógico, e não doutrinar algo em especial da esquerda. Vou citar aqui o que o pai, na verdade o sobrinho, me relatou aqui, o tio da criança, do adolescente, relatou. Falou o nome da escola e falou, olha, um professor fica falando sobre políticos, atacando os alunos, questionando que é preconceito de direita um trans não poder usar o banheiro feminino e ataca sobre religião. A minha sobrinha não gosta que fala do Bolsonaro. E ele fala que o Bolsonaro é errado, que foi na política dele que começou os roubos dos aposentados. Ela baixa a cabeça e começa a orar, porque ele é petista nato e ela não aceita. Ela fala mesmo. E os alunos questionam as coisas que o Lula fez e ele diz que é mentira. Então está bem claro aqui, novamente, né, um educador usando ali a sua, o seu status, o seu momento, que deveria estar educando para doutrinar ideologicamente alguém pela linha da esquerda. E eu já falei que eu estarei posicionando aqui para a gente construir uma educação sólida, para dar educação séria para esses alunos. Falei, relatei da escola municipal, relatei agora da escola estadual. Já comuniquei às autoridades competentes para tomar as medidas necessárias, para que, de fato, a escola seja ambiente de aluno estudar, e não que as professoras, que os professores sigam essa cartilha doutrinária que vem da esquerda para fazer uma lavagem cerebral nas crianças e adolescentes que tenham responsabilidade na sua ação de educar. Está aqui mais uma denúncia e eu me coloco à disposição. O meu gabinete está à disposição para qualquer ato desse sentido, pode denunciar no gabinete que nós vamos tomar as providências necessárias. Também quero falar aqui se pauta municipal, né? Eu quero ver talvez a imprensa vermelha coloque nas suas redes aí, né, a pauta municipal. Eu já falei pauta nacional também, né? Isso aqui é mais ou menos a pauta nacional que eu falei. Mas existe a pauta municipal aqui também. E eu quero ser o porta-voz do bairro ali, do residencial Boa Esperança. Muitos moradores ali entraram em contato e solicitaram que naquela construção do asfalto, que se chama Anel Viário, tenha uma entrada para o residencial Boa Esperança. Então, estou solicitando a Agroinfra que faça o retorno ali, que faça uma rotatória bem na entrada do residencial Boa Esperança para dar acesso àqueles moradores, entrada e saída para esses moradores. Eles esperaram muitos anos por aquele asfalto, né? Aquela região esperava muitos anos por aquele asfalto. É notório que o poder público tem que ouvi-los agora. A região cresceu. Então, precisamos de dar ouvir essas pessoas que ali todo dia estão trafegando naquele local e precisa dessa entrada. Então, eu quero me colocar aqui à disposição e ser o porta-voz, ser a voz daquele bairro do residencial Boa Esperança e solicitar às autoridades públicas que estão trabalhando naquele local, naquela obra, né, que dê atenção a esses moradores e façam ali a entrada, que façam ali uma rotatória em frente ao próprio bairro, o próprio residencial Boa Esperança, para que esses moradores consigam trafegar com mais qualidade, com mais tranquilidade e mais segurança, saindo e entrando para o seu bairro diretamente. No mais, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, Policial Federal Swender. Vereadora Capitã Elisete.
São 10:48.
Já quero parabenizá-la pelo convite. Infelizmente, os alunos não conseguiram permanecer até o momento pela inversão da pauta, mas os alunos extremamente bem orientados, bilíngue em uma escola no Jardim Alvorada. Parabéns pelo convite, Capitã Elisete.
Bom dia, senhoras, senhores. Já agradeço aí a fala, presidente, e também parabenizo, né, a todos os vereadores que estavam na casa no momento e pela receptividade da Escola Alegria de Criança, uma escola que fica no bairro Alvorada, ali vizinho do bairro Boa Vista, vizinho nosso ali, e que a gente teve a oportunidade de trazê-los e poder conhecer a família, trazer para esse aprendizado aqui, porque a gente, nós temos a garantia de que estamos plantando numa seara muito boa. Inclusive, a professora que os acompanhou, a professora Kátia, a professora Silvia, esse projeto é desenvolvido na escola e tem o nome Minha Cidade Tem História e Tem Memória. Hoje nós estamos, entramos para essa história e para essa memória das crianças que estiveram aqui. Parabenizo também a gestora Suzete pela iniciativa, por entender o projeto e permitir que as crianças estivessem aqui conosco hoje pela manhã. Quero fazer uma fala também em relação aos legendários. Ainda que eles não estejam, não puderam permanecer no plenário, mas eu quero dizer que na minha família eu tenho dois que já participou desse movimento, e o que eu vejo e posso testemunhar é que verdadeiramente há uma transformação. Mas essa transformação não é pelo movimento, essa transformação é porque Cristo age na vida deles. Eu imagino, o que eu pude conhecer, o que eu pude pesquisar até agora, eu acredito que é basicamente bem parecido com as nossas jornadas. Quando a gente entra na Polícia Militar, que a gente participa das jornadas, a gente entende que ali está forjando homens e mulheres para a vida. E é desta forma que eu entendo o movimento dos legionários. Agradeço os que retornaram aqui. Somos extremamente a favor. O deputado, inclusive, apresentou também no Estado, solicitando que seja comemorado também o dia, incluído no calendário, o Dia dos Legendários. Parabéns a todos. Essa casa, que é sua, está sempre à disposição para aprovar, né, projetos, indicações, moções que venham contribuir para a nossa cidade, que venham contribuir para o Estado, para o Brasil. Um homem legendário, a gente acredita que a mudança houve realmente. E aqueles que se despertarem, tem uma frase muito interessante deles que diz: vá e desfrute o caminho. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Já convido o próximo orador inscrito, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhora presidente dessa casa, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhora presidente, eu não poderia deixar aqui de repercutir um caso que tomou uma repercussão enorme na imprensa nacional do nosso país essa semana, que foi uma triste situação de um jovem no interior de São Paulo, em Bananal, um jovem de 21 anos, Andrei Guilherme, conhecido como Boiadeiro nas redes sociais, que saiu para uma cavalgada e esse cavalo exaustivamente caiu e ele cruelmente matou esse cavalo e decepou as suas patas. Né? Na verdade, o cavalo ainda estava no chão quando ele cortou as patas desse animal, debochando. Né, ele foi à delegacia, prestou depoimento e foi deliberado. Foi uma cena cruel, que mostra o quanto a nossa humanidade ainda precisa evoluir e aprender sobre compaixão com os animais. Nós estamos vivendo a evolução semântica da causa animal em todo o país, e nós temos a Lei 10.064 de 2020, que é a Lei Sanção, que prevê de 2 a 5 anos e multa e proibição de manter outro animal. Mas, infelizmente, essa lei foi totalmente ignorada. E não só eu, como uma defensora da causa animal há mais de 20 anos, como toda a sociedade brasileira está indignada com esse caso. E minha mãe falava, quando um filho faz alguma coisa, ninguém fala, esse menino não tem pai, não? As pessoas perguntam, esse menino não tem mãe? E a mãe veio a público justificar um injustificável, dizer às pessoas que o filho dela tirou o arreio, tirou o freio, o cavalo caiu, e que ele ficou muito desesperado e perdeu a cabeça, por isso que ele decepou as 4 patas do animal, e que não era para as pessoas ficarem julgando nem enchendo o saco do filho dela nas redes sociais. Já dizia Pitágoras, educai as crianças para não punir os homens. Essa importância da educação como ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica. A ideia é que investir em educação é a formação de crianças, possivelmente com comportamentos que sejam adequados a uma sociedade, principalmente através de problemas sociais, tornando desnecessárias medidas punitivas para os adultos. dizer de uma mãe que passa a mão na cabeça de um filho, que endossa a conduta criminosa de um filho? Então, infelizmente, o que nós estamos vendo em nosso país hoje é pais e mães que criam jovens sem limites, que fazem torturas aos animais, que ali começa, né, já, a psicologia já dizia, as crianças começam, se tornam psicopata nato a partir do momento que começam a banalizar maus tratos aos animais. O pai e a mãe acham bonitinho, o pai e a mãe acham que é normal, mas não é normal criança praticar maus tratos contra os animais. Isso não é coisa de criança. Então a educação começa em casa. Não adianta o pai e a mãe querer terceirizar a educação para as escolas. Se o pai e a mãe não dá exemplo em casa, se o pai e a mãe não corrigem, vemos situações como essas futuras. Então, com certeza, deixar o repúdio aqui a essa situação, a esse jovem que veio a público justificar o injustificável, e sua mãe que endossou uma conduta injustificável, cruel e criminosa do seu filho. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Já encerra a fala do pequeno expediente, já abre o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Queria convidar a vereadora Thaís a permanecer no plenário. Se ela ainda estiver ouvindo, gostaria que ela estivesse aqui para me dirigir especialmente a ela em relação a alguns esclarecimentos. Então, primeiramente, cumprimentar o presidente André, os demais partes que permanecem ainda na sessão. Por falar nisso, acho que o mais básico que nós temos aqui, vereador Jacques, é estar presente nas sessões. Por isso que a invenção de pauta, ao meu ver, sempre ela tem que ser bastante criteriosa, quando o fato é evidencialmente sério e motivador. Porque o salutar e mais básico, obrigação nossa, é estarmos presentes durante toda a sessão. Mas eu gostaria que a vereadora Thaís estivesse aqui, mas espero que ela ouça as considerações que eu vou relatar. E foi até providencial, vereadora André, que houvesse a inversão de pauta, porque minha fala não vai interferir na apreciação dos vetos que foi aqui apreciados e avaliados durante a sessão. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, eu sempre tive um apreço muito grande, um respeito e uma relação muito amistosa com a vereadora Thaís. Ocorre que todos vimos aí recentemente, após a relatoria inicial do veto que tratava da questão dos piercings e tatuagem em animais, a vereadora Thaís fez uma publicação em que, do meu ponto de vista, ela inverte a veracidade dos fatos. E não precisava, até porque, vereador Jacques, está aí, o recurso foi apreciado, foi reconsiderado, inclusive o veto foi derrubado, mas eu faço questão de fazer as seguintes considerações. Porque foi feito um recorte ali na minha imagem, declinando algumas considerações durante a sessão, em que passa a ideia que os vetos fossem dessa administração atual. Pois não é verdade. Nós reiteramos aqui, todos os vetos pendentes é da administração anterior. E aqui, para que não pare nenhuma dúvida, e não é da minha fala, nem tampouco da mesa diretora e nem tampouco da CCJ, eu pedi que a diretoria legislativa fizesse uma certidão. E eu estou aqui de posse dessa certidão, onde é certificado que a presidência dessa casa, em 11 de abril de 2025, foi comunicado recebendo um veto do atual Poder Executivo e, na mesma data, informada que 14 vetos estavam todos opostos pelo ex-prefeito Alberto Naves, encontrava-se sobrestando a pauta para deliberação. Então, 14 vetos. Desses 14 vetos, apenas um não é de autoria da vereadora Thaís. Na mesma data, foi encaminhada e tomada providência por essa presidência para que procedesse imediatamente à devolução dos referidos processos, o que também não aconteceu. Determinou-se, então, portanto, a reconstituição dos autos, uma vez que os processos, de acordo com os documentos comprobatórios do sistema, constava de posse da vereadora Thaís. Portanto, são 14 vetos. Desses 14 vetos que estavam pendentes de apreciação, apenas um não era de autoria da vereadora Thaís. Especificamente no que diz respeito ao veto 261, ao veto autógrafo de lei 098, que foi recebido em 6 de dezembro de 2021 pela diretoria legislativa e apresentado na Comissão de Constituição e Justiça em dia 7 de dezembro de 2021, a vereadora Thaís, como presidente da comissão, que aliás foi por 2021, 22, 23 e 24, se nomeou relatora. Ocorre que nem esse e nem tão poucos outros foram devolvidos. Então eu observei, porque eu não costumo monitorar nenhuma rede social, mas eu fui marcado ali por diversas críticas, porque além do tom irônico em relação à Comissão de Constituição e Justiça e à própria mesa diretora, eu quero esclarecer aqui que ninguém dessa mesa, nem tampouco da CCJ, e muito menos eu, na condição de líder, teve qualquer interesse em obstruir e muito menos em engavetar qualquer projeto. Na verdade, os projetos estavam negligenciados e engavetados desde a sua apresentação aqui nessa casa e sob conhecimento da vereadora Thaís. Então, gostaria que ela realmente se retratasse e fizesse esses esclarecimentos. Não são declarações da CCJ em relação ao veto do prefeito anterior. Ela isentou totalmente as considerações do veto, transmitindo como se fosse o entendimento dessa Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou vice-presidente. Na verdade, as razões foram do veto. E as razões do veto do ex-prefeito. Inclusive, ela, na condição de presidente da comissão, penso que teria todas as condições de reverter. Então, a toda essa criatividade que foi feita nessa publicação, que, de certa forma, distorceu na realidade os fatos e de direito, eu quero aqui deixar bem claro. Inclusive, a comissão tem 10 dias, vereador Jacques, para fazer a apreciação. Está lá no artigo 123, parágrafo 1º. E, uma vez não sendo realizado a apreciação, se deve incluir em pauta imediatamente. E no artigo 124, parágrafo 1º do regimento, fala também com ou sem parecer. Esta mesa diretora e essa atual composição da Comissão de Constituição e Justiça, por zelo, permitiu, inclusive, a reapreciação emitindo pareceres, o que deu condição, inclusive, da vereadora Thaís trazer à baga os questionamentos. Agora, a pergunta que é feita na rede social, que nos resta entender, a quem interessa os vetos? Eu acho que a vereadora Thaís teve 3 anos após os vetos para fazer esse questionamento para o executivo da gestão anterior, da qual ela fazia base. E a quem realmente interessa o engavetamento, isso somente ela pode nos responder, porque não partiu dessa mesa diretora, não partiu dessa CCJ, mas, sobretudo, quem tinha conhecimento da apresentação dos vetos, que na sua maioria foi nomeada relatora, a própria vereadora Thaís, né, era a pessoa da vereadora Thaís. Então, quero que ela realmente faça uma análise. Eu sempre apoiei a causa aqui animal, reconheço ela como a precursora dessa causa. Sempre votamos favoráveis aqui aos projetos da sua autoria, da mesma forma no que diz respeito a Celiane, quando diz relação à causa animal. Então, nesse sentido, quem precisa esclarecer aqui a essa casa, à sociedade, aos seus eleitores, especialmente também aos protetores de animais, é a vereadora Thaís. Esses 3 anos, 2022, 2023, 2024, que o processo foi ocultado, engavetado, talvez teria sido possivelmente apreciado aqui, se não derrubado, Jacques, reapresentado. Vários vetos de minha autoria eu reapresentei e depois, inclusive, alguns foram aprovados. Todos os vetos tramitavam normalmente. Então, quem tem que responder isso, com o devido respeito que tem pela senhora, vereador Thaís, é a senhora. A senhora que nos deve esse esclarecimento. E quero até que isso sirva de alerta, porque essa inércia é considerada, a inércia deliberante, uma demora, uma falta de ação deliberativa por parte do órgão e seus agentes em relação a projetos de leis e outros assuntos pendentes, o que pode gerar omissão inconstitucional. Vale ressaltar, vereador Wellerson, que deixar de tramitar os projetos de lei de forma intencional pode configurar improbidade administrativa, desvio de função, responsabilidade política, civil e
responsabilidade administrativa. Administrativa, política e civil. Portanto, é importante que sirva de alerta e que realmente isso não venha a acontecer mais. No caso específico da rejeição do veto 261, que rejeitou o autógrafo 098, né, em 7 de 12 de 2021, teve 3 anos, 2022, 23 e 24. E só foi trazida aqui agora porque essa mesa diretora, de forma responsável, determinou o saneamento feito, até porque, a partir do saneamento, da apreciação desses vetos, mantidos ou não, a autora dos projetos poderá novamente reapresentá-los nessa casa. Aliás, alguns foram reapresentados e estão trancados justamente pelos vetos que estavam pendentes de apreciação. Então, quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da presidente ADEC, que determinou imediatamente o saneamento feito e, mais uma vez, dizer que nós temos responsabilidade. Não foi essa mesa diretora, nem a atual composição da Comissão de Constituição e Justiça e nem tampouco a atual administração que promoveu tais vetos. E quero, por último, dizer, se houve um recorte aqui da minha fala e a exposição da minha imagem no sentido de tentar me comprometer junto à população, sobretudo aqueles que trabalham, terminando, presidente, que acompanham a causa animal, realmente foi uma deslealdade. Porque eu mesmo, a própria vereadora Thaís sabe disso, já adotei animal recolhido por ela, inclusive eu tenho 2 vira-latas aí em casa, um é o que eu acolhi dela, que eu adotei dela, inclusive está lá comigo. Outra data que atropelei um animal, inclusive, novamente pedi orientação dela para onde eu levei na clínica, inclusive ela, né, sempre atenciosa. Então, lamento esse episódio, que tenha usado uma criatividade, mas para desvirtuar a realidade dos fatos e de direito. Porque, na verdade, houve um engavetamento, mas pela Comissão de Constituição e Justiça de 2021, 22, 23 e 24, a qual quem presidia era a colega. E eu espero que seja uma página virada para que nós possamos dar continuidade aos trabalhos e, né, não haja mais a distorção de tais fatos. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador Jackson Charles.
Quero pedir ao vereador Jean para que ele acalme o coração dele. Diga que está um pouco agoniado. Eu conheço o vereador Jean há 12 anos nessa casa e ele realmente ele é emotivo por certas questões. E isso, às vezes, faz com que ele se exalte ou se fique intenso em alguns pontos. Mas a vereadora Thaís não está, vereador Jean. Mas eu testemunhei aqui, como todos os vereadores testemunharam, ela pediu desculpas aqui nessa casa hoje. Ela usou a palavra e pediu desculpa. Se ela magoou alguém com a fala dela, que ela disse que não tinha intenção, mas que tivesse magoado alguém, ela estaria pedindo desculpas. Ela fez isso hoje. Então, a página, na minha opinião, virou ali. Quando ela pediu desculpas, teve a humildade de pedir desculpas. Os vereadores, não é só a vereadora Thaís, na sua grande maioria, quando eles apresentam um projeto, eles entendem que o projeto é a última coisa da vida dele. E quando ele é rejeitado, geralmente há uma insatisfação por parte do vereador. Então, a gente que é mais maduro, mais polido, mais couro grosso, podia passar por cima disso para a gente não gerar um desconforto e um relacionamento interno. Mas só registrar aqui, vereador Thaís, hoje, nessa tribuna aqui, né, nesse microfone, se dirigiu à Câmara e pediu desculpa àqueles que ela, porventura, tenha ofendido. De uma palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já convido o próximo orador escrito. Vereador Hamilton Galtino. Guarde só um minutinho, pede.
Bom dia, senhores e senhoras. Quero aqui cumprimentar a nossa presidente dessa casa, vereadora doutora Andréia Rezende. Aqui estendo um cumprimento a todos nobres vereadores dessa casa. Estendo aqui também meus cumprimentos ao cantor e compositor Edson Garcia, que está aqui nos acompanhando aqui no plenário. O Edson Garcia, que é compositor da cantora Simone Mendes,
que é uma música Laerte, gostoso dele. Também Henrique e Juliano, Vento Cancelado, Jorge Matheus, Molhando o Volante, Luan Santana, Erro Planejado, Gustavo Lima, Ficha Limpa e outras composições, mais de 100 composições gravadas aí por diversos cantores. O Edson Garcia, que também é cantor, algum tempo atrás eu tive o privilégio como cantor, gosto de gravar duas músicas dele, um grande amigo que tem empenhado aí também para fazer aí uma música voltada para a nossa comunidade autista. Valeu, Edson, obrigado pela sua presença hoje aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Bom, o que me traz também nessa tribuna é falar de projetos nossos, vereador Jacques, que tem buscado orientar a população, a aplicabilidade das políticas públicas, trazer um olhar da iniciativa pública e privada, e de vários segmentos que venha a atender a nossa comunidade PCD, em especial a comunidade autista. E olha só, quero aqui parabenizar a atuação da vereadora Ciliane, à frente da CCJ, como presidente, que em diversos projetos, viu, Jackson, ela tem chamado nós a um diálogo e falou assim, ó, tem um vício aqui, esse projeto não vai passar, esse projeto é iniciativa do Executivo. E aí nós, no afã de fazer leis federais, leis estaduais, valer no nosso município, às vezes nós queremos, estamos tão focados ali, como você disse, que parece que vai ser a última coisa da vida do vereador, aquele projeto, e às vezes a gente está tão focado de fazer valer que, opa, calma aí, vamos nesse projeto. Tá? E de repente, a gente precisa também parar para ouvir. E eu tenho tido esse diálogo com a Ciliane, quando ela traz, ó, Hamilton, esse projeto vai ter dificuldade por conta disso e disso. Aí, o que eu falo, Ciliane? Pode retirar. E nós caminhamos dessa forma. Então, a gente também tem que reconhecer essas condições. E aqui teve um projeto meu que eu encaminhei para a CCJ, e ela me trouxe o diálogo juntamente com o Edson. Nós entendemos a retirada do projeto, que é sobre as questões das taxações, a mais quando uma pessoa, uma criança com alguma deficiência matriculado, de repente precisa de um suporte, e aí a escola entende que ela precisa ter uma taxa a mais para onerar. E nós entendemos, conforme está diante da lei federal, que não se pode cobrar. Então, estamos em diálogo, vamos movimentar junto ao PROCON, que traz a defesa do consumidor, para que essa pessoa, essa criança, quando matriculado na escola, iniciativa privada, ela não possa onerar, custa mais, para o atendimento dessa criança. Então, de forma muito humilde, entendendo a parte inteligente da CCJ, nós retiramos de pauta. Mas vamos encaminhar o indicativo para que, de fato, os direitos sejam garantidos para essa família e para essa criança. E que os atendimentos especializados com psicopedagogo, neuropedagogo ou AEE não venha a ser tolhido, ou seja, arrancado o direito dessa criança dentro da unidade escolar. Então é com humildade que estou retirando o projeto. Mas nós temos outro dispositivo que irá fazer valer e garantir esse direito que já é constituído para as pessoas com deficiências na cidade de Anápolis. Então, juntamente com o PROCON, o órgão competente, nós vamos ter um diálogo com o segmento, o sindicato das escolas privadas, para que não possa onerar, trazendo aí preocupações para as pessoas que vêm adquirir a educação através da rede privada. E já parabenizo também a educação do nosso município nesse quesito. Temos muitas dificuldades? Temos, gente. Não vamos aqui abraçar a lua achando que é queijo, viu? Pintar aí a laranja de amarelo e falar, pô, o sol, calma aí, vamos falar a verdade. Temos dificuldades, ainda mais com a, com a, com as questões das diretivas, né, conforme o Estado tem, né, trazido aí essa proposição de que seja um profissional de apoio para 6 crianças, né, com algum tipo de deficiência dentro da sala de aula. Então, nós vemos as grandes dificuldades, mas temos tentado buscar soluções para todas. Né? E através de projetos onde provocamos o diálogo, a boa conversa, né, entre as partes, stakeholders, né, as partes interessadas, para que possamos trazer e otimizar e melhorar a qualidade de vida dos autistas no nosso município, das pessoas com deficiência que fazem uso do ensino, né, tanto na primeira infância, quanto aí o fundamental e também o ensino médio. Então, é essa a nossa mensagem nessa manhã. Quero aqui já adiantar nosso projeto que irá acontecer nessa casa em setembro, na última semana, onde nós estamos trazendo aqui o professor, o mestre, o pesquisador André Machado. É um professor de inglês do Instituto Federal do Estado de Goiás, com 3 filhos atípicos, sendo 2 autistas, mas que em um momento da sua vida se retirou, foi até os Estados Unidos, estudou ali sobre análise comportamental. E foi o meu grande incentivador. Né, o meu filho hoje tem grande mudança. Hoje eu tenho 6 cursos na área de análise comportamental, minha esposa tem 11 cursos. Esses cursos que é voltado para o neuropedagogo, para o psicólogo, para o psicopedagogo. Nós buscamos aprender para ensinar o nosso filho. Tivemos sucesso. E nós vamos fazer aqui um seminário de 2 dias voltado para o educador, para o profissional da educação. E aí está o link na minha bio para, né, as secretarias de educação dos diversos municípios, porque a nossa vontade é que os municípios alcancem melhor também, né, a condição do autista dentro da sua cidade. Né, posso fazer a sua inscrição. Então, dia 26 e 27, teremos seminário aqui com André Machado, né, onde vão ter materiais didáticos, para poder orientar e que os diretores de inclusão possam modificar as histórias dos autistas nos seus municípios. Então, fico com o convite aberto. Né, é um trabalho feito pela Subprocuradoria da Pessoa com Deficiência aqui nessa Casa de Lei. Então, está na minha bio, no meu Instagram. Fica o convite para você que queira participar. As vagas são limitadas, é o que nós temos aqui. São as cadeiras que nós vamos ofertar para esse projeto. Um projeto que um curso, se você for pagar no particular, seria por volta de R$3.500, né, R$4.000. Nós estamos ofertando. A nossa visão é que haja multiplicadores e que as histórias dessas pessoas, né, possam ter avanços, né, e, de fato, quando crescerem, poderá ser inserida ao mercado de trabalho e ter uma vida social, né, imperceptível ao que a condição do espectro lhe oferta. Então, essa é a nossa visão e convidamos a todos a participar. Do mais, sem mais, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Hamilton do Autista. Convido o próximo orador inscrito e agradeço pela paciência, pelo espírito de grupo, ele sempre muito dedicado ao legislativo. Fred, obrigada pela parceria sempre, para fazer uso da palavra e dividirá o seu tempo com o vereador Luzimar Silva.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa na pessoa da presidente Andréia, demais vereadores na pessoa do sempre elegante, Luzimar Jackson Charles, agora está usando um óculos lá da ótica dele. Quem quiser adquirir um óculos, vai lá na ótica da Vila Formosa, já que está com os óculos bonitos e elegantes. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Presidente, me traz aqui, são 4 assuntos. Primeiro assunto hoje, dia 20 de agosto, dia do maçom. E levo aqui uma reflexão para todos saberem que uma maçonaria tem seu papel na sociedade brasileira. Então, aqui, esse dia tem como objetivo divulgar e fomentar cada vez mais as ações sociais que são organizadas regularmente pela maçonaria. A maçonaria desempenhou um papel significativo na formação e desenvolvimento de Anápolis, Goiás, Brasil. Tivemos alguns prefeitos maçons, vereadores maçons, aqui lembrado o vereador Paulo de Lima, do ex-prefeito João Gomes, do ex-prefeito Roberto. secretários, secretário de saúde passou aqui, que foi maçom, e outras autoridades, desenvolvendo em diversos aspectos da comunidade, como filantropia, caridade e educação, a importância dos valores e princípios maçônicos, como liberdade, igualdade e fraternidade. E nunca se imaginou tanto na política ia precisar da maçonaria. Hoje é o que a gente está vendo nos parlamentos do nosso Brasil. Não existe igualdade, não existe liberdade, não existe fraternidade. Então, eu gostaria muito, nesse dia 20 de agosto, dia do maçom, em nome do grão-mestre Mário Martins de Oliveira, que foi aprovado aqui agora o título de cidadão anapolino, parabenizar todos os maçons da cidade de Anápolis, são quase 1000 maçons da cidade, espalhados em 14 lojas maçônicas. Então, deixar um abraço de vocês aqui. Lembrar também, dia 23 agora, teremos nossa festa dos corretores de imóveis, ali no Clube das Acácias. Canecas são limitadas, então aqui gostaria de avisar todos os corretores que ainda não trocou seu ingresso, seus 2 quilos de alimento pela caneca, favor fazer urgente lá na imobiliária Frederico Adol Negócios Imobiliários. Festa essa organizada pela Associação das Imobiliárias, a qual estou como presidente. Esses alimentos serão doados para instituições de caridade. Também lembrar que no dia 26, às 19h30, teremos aqui o mérito maçônico Luiz Caial de Godoy, onde 30 irmãos serão homenageados aqui. Então, gostaria de convidar todos os vereadores que queiram fazer parte desse evento. E no dia 27 de agosto, teremos aqui homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis, uma lei de autoria do vereador Jackson Charles, a entrega do certificado do Cristiano Moreira Alves, onde corretores de imóveis serão homenageados. Então, gostaria muito de parabenizar o vereador Jackson Charles, que é corretor de imóveis como eu, estamos organizando esse belíssimo evento. Presidente, e lembrar também, gostaria de deixar um recado especial, dia 22, agora sexta-feira, Luzmar, lembrar você, lá na igrejinha, teremos lá nosso cinema nos bairros, toda a estrutura montada, 2 infláveis de minha, não é da prefeitura, tá? Quem está fazendo o evento lá, Luzmar, é nós, é eu e você. Um evento feito por morador lá da região, que teve que levar prefeitura para fazer e está lá atrapalhando nosso evento. Então, deixar um recado aqui aos moradores da igrejinha, que na sexta-feira estaremos lá, toda a minha estrutura e do Luzimar. Não tem estrutura de prefeitura lá, Luzimar. E avisar, esse pessoal que está lá atrapalhando, esse cara que se diz morador, que se diz político, se atrapalhar, continuar atrapalhando, vou fazer lá todo mês. Todo mês vamos fazer um lá, Luzimar. Todo mês, e cada dia vamos fazer maior, tá? Distribuir brinquedos, cesta básica, precisar, vamos fazer lá. Porque lá o bairro, a igrejinha, não é de ninguém, gente. É dos moradores. Então, sexta-feira, a partir das 19 horas, estaremos com a sessão de cinema. A partir das 18 horas, os infláveis, pipoca, algodão doce, cremosinho, distribuição de produtos do Rancheiro, Sotrix, o trenzinho do Luzimar estará lá, levando alegria e diversão para aquela pessoa que muito precisa. Porque lá está precisando mesmo de um líder político para atender até a população. Isso pode ter certeza, Luzimar, que nós vamos atender com carinho. Vamos para lá, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. E já quero aproveitar, enquanto o Luzimar ocupa o seu espaço, hoje é um dia muito importante. Nós temos alguns vereadores aqui que ocupam essa posição, além de tantos outros que têm o desenvolvimento social e econômico da cidade de Anápolis. No dia 20 de agosto, é comemorado o Dia do Construtor Civil, de uma lei aprovada aqui na Câmara Municipal, do vereador João da Luz. Então, eu quero parabenizar a todos os construtores civis da cidade de Anápolis, aqueles que constroem muito mais além de paredes, muros, concretos, que constroem sonhos que dão dignidade para as pessoas, para a sua casa própria. Parabenizar os vereadores que defendem essa causa aqui na Câmara Municipal. Todos os vereadores estão a favor da moradia digna para os anapolinos e anapolinas, mas especialmente o vereador João da Luz, o vereador Fred Godoy, o vereador Jackson Charles. Eu, que tenho um carinho muito grande sobre essa causa, o vereador Ederson Lopes, que foi secretário de obras, que é muito parceiro dessa questão, e todos os demais vereadores. Hoje é um dia importante para ser celebrado. Essa casa fará, em parceria com o Poder Executivo, com a Secretaria de Obras, um grande workshop agora em setembro para os construtores civis, assim como uma boa homenagem que eles merecem, fazem a diferença na nossa cidade. Então, a todos aqueles que defendem, incluindo o Sinduscom, a ACAM e todos os sindicatos que defendem as categorias, meus parabéns e meu reconhecimento a cada um de vocês. E já convido para fazer uso da palavra o vereador dos mestres.
Obrigado. Por bem incluir um minuto da réplica do vereador Fred na minha fala, eu agradeço, presidente. Quero aqui cumprimentar a minha irmã, a única que Deus me deu. Me alegro muito de ver aqui hoje na sessão, conselheira,
pela cidade de Anápolis, ex-presidente do bairro. Cumprimentar aqui amigo Adonias, presidente do bairro, que tem destacado muito pelo trabalho de eficiência ali no seu bairro, qual nos honra com a sua visita aqui. Você é sempre bem-vindo nessa casa. Você é um vereador sem mandato, Adonias. Né? O que você faz ali pelo Santos, ali pelo seu bairro ali, é de uma grandeza muito grande, toda aquela região que você tem desdobrado ali, levando muitas coisas ali, a questão do posto do campo de futebol, né, a praça que tem ali que vocês começou ali fazendo. E falando em presidente de bairro, eu quero aqui, senhora presidente, comunicar, né, que ontem foi um dia festivo, um dia alegre, ali 42 anos do CONAMA, e o Rimê mandou ali seu representante, a presidente Andréia também mandou representante ali, né, estava por ali muitas lideranças, Geli representando o deputado federal Rubens Ottoni, e também tive a oportunidade de estar ali, aonde uma festa, casa cheia ali na sede do CONAMA. Quero aqui parabenizar o João de Almeida, o João Capela, que dedica esse movimento comunitário. Né, cheguei nessa casa pelo movimento comunitário, então a gente fica feliz de ver ali, lembro que reunia 20 anos atrás ali, eu, o Zé Antônio Peixoto, o Capela, o Bosco, né, nós era 4, 5 pessoas falando em reestruturar o CONAMA. E ontem veio aquela casa cheia ali, foi servido um delicioso jantar, cumprimento aqui as cozinheiras, todos do CONAMA que ajudou para que aquele evento fosse realizado na noite de ontem. Muitas lideranças por ali, ex-presidente da Câmara, Ciro Miguel, muitos vereadores estavam ali, o Gerri até cantou, né, foi o cantor oficial da noite ali, o Gerri Cabeleireiro. Então, foi realmente uma festa bonita, né, enaltecer aí todo esse trabalho, a luta, né, do movimento comunitário. A gente fica feliz de ver aquela casa cheia, lotada, comemorando aí os 42 anos do CONAMA. Agora, um alerta, né? Tem alguns presidentes, tem até pessoas que rota, fala que é presidente de tal associação, né? Mas o mandato está vencido, né? Tem que fazer eleição aí. E quero aqui tranquilizar o chacareiro lá do Pindobal. Tem vereador que chega nessa casa meio acelerado e acha que vai fazer vídeo e as coisas vão prosperar. E não é assim. É, tem um vereador que foi fazer um vídeo no final de semana sobre um contêiner ali no Calistópolis, próximo ao Convento das Freiras. Quer dizer para o vereador que foi uma luta ano passado para a gente conseguir colocar aquele contêiner ali. O vereador foi lá e fez um vídeo falando em tirar o contêiner de lá. Então, meu telefone, do Célio Almaio Varis, foi bombardeado pelo chacareiro, pelo amor de Deus, não pode tirar, não. Agora, ele foi lá no final de semana, o contêiner estava cheio, né, em vez de ele lutar para ir mais um, não, mas eu quero tranquilizar o chacareiro aqui, já falei, né, com o prefeito Márcio Corrêa, já falei com o secretário, está até providenciando, realmente o que está lá está sendo pouco, né, como estamos pedindo também mais 2 ali atrás da Codeco, porque o chacareiro precisa descartar ali, né, as coisas, lata, resto de alguma coisa, os lixos. Tem que ter um lugar para colocar. E foi uma luta para a gente conseguir, a gente fez reunião com eles ali, e aí o cidadão despreparado vai lá e fala em tirar o negócio. Então, isso foi uma preocupação muito grande ali para o chacareiro, qual eu quero acalmar, né, que já havia telefone, a gente já resolveu, e a possibilidade aí de colocar até mais um contêiner lá para resolver de fato. Né? Então, quero tranquilizar aqui, né, e pedir desculpa. Né? Infelizmente, chega pessoa despreparada, não procura, não escuta as pessoas, vai lá no final de semana. Né? O final de semana é que eles vão descartar mesmo, é o dia que eles vão estar mais tranquilo, vai para a chácara e pega e coloca ali os seus resíduos para ser descartado. E quero aqui cumprimentar o vereador Fred Godoy, né, pela iniciativa de junto a gente fazer um mega evento na Vila São Vicente, no dia 22, na próxima sexta-feira, estaremos ali. Eu que vou muito ali à Vila São Vicente, na casa do Dodô, na casa do Rei, do seu Lió, mas me alegro muito quando a gente vai ali para fazer o bem, para levar benefício aos moradores ali daquela região. Né? Então, a gente fica feliz de poder estar lá junto com o Fred, qual ele me convidou para a gente unir força para fazer ali uma mega festa na Vila São Vicente, qual vai ser sucesso. Vamos estar ali com o nosso trenzinho, com nossas fantasias, levando alegria ali a todos os moradores da Vila São Vicente, do Residencial dos Trabalhadores, toda aquela região ali, ao Chacareiro. E você que acompanha aí pela Rádio Manchester, quiser estar levando o seu neto, o seu filho, vai ser bem recebido naquele mega evento ali que estamos preparando na próxima sexta-feira. Parabenizo o Fred aí por estar com o cinema nos bairros, levando o entretenimento, e como ele falou, não tem nada da prefeitura, é aí uma coisa do vereador que vem, né, montando a sua estrutura para levar benefício aos quatro cantos da cidade. Parabéns, Fred, igrejinha, encontramos aí na próxima sexta-feira, tenho certeza que vai ser sucesso. Tenha todos um dia abençoado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Eu quero agradecer a presença do Paulo Afonso, diretor legislativo da Câmara Municipal de Goianésia, o Divino Amarildo, diretor da TV Câmara de Goianésia, o Thiago e o Arly Lopes, técnicos da TV Câmara. É uma satisfação recebê-los aqui e eu me sinto ainda mais feliz da nossa TV Câmara servir de exemplo para outras câmaras do estado de Goiás, do Brasil. Nós temos recebido várias pessoas representantes de outros municípios para poder compartilhar experiências. Então, eu quero fazer um reconhecimento especial à nossa diretoria de comunicação, à nossa chefia de TV e redes sociais e todos que acompanham essa equipe tão importante, tão bonita e tão competente da Câmara Municipal. É um prazer ver as experiências de vocês e também trocar as nossas experiências para que o nosso estado possa avançar juntos em referência em câmaras municipais e cada vez mais transparente e atendendo a nossa missão, que é servir a população. Então, vocês são muito bem-vindos, aqui a casa também é de vocês. Quero também fazer um reconhecimento hoje ao Guto, da nossa equipe de comunicação, que faz aniversário. Obrigada por toda a sua dedicação à Câmara Municipal há tantos anos aqui. E servindo sempre com alegria, humildade, competência. É muito bom a gente ver que nós temos hoje aqui tanto terceirizados, efetivos, comissionados, mesmo em tempos desafiadores da Câmara Municipal, sempre servindo com muita alegria e com muita dedicação. Agradeço a cada um de vocês. Os demais vereadores abriram a mão da fala no grande expediente. Eu abro a fala da ordem do dia, já com o primeiro orador inscrito, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas para responder aqui o vereador Jackson Charles, que pesa nós tenhamos aí já quatro mandatos em conjunto, essa avaliação que o senhor fez não procede. Então, não é questão de emoção. A questão é de trazer a verdade dos fatos que se impõem na qualidade aqui de primeiro secretário, de vice-presidente da CCJ. E mais ainda, eu não vi a vereadora Thaís em momento algum se retratar da postagem que ela associou a minha imagem a um determinado entendimento de gavetamento. Não houve isso. Eu imagino que se ela tivesse feito isso com o senhor ou qualquer outra pessoa, que o senhor não tivesse agido. E eu tenho certeza que o senhor age de forma bem veemente. Eu apenas estou trazendo a realidade dos fatos, porque se eu olhar agora na rede social, eu continuo exposto, associado a um suposto engavetamento que não foi promovido por mim, nem tampouco por qualquer membro dessa casa, a não ser quem tinha conhecimento e era presidente da CCJ e se interessava, era autora dos projetos que foram vetados, que era a própria colega. Tenho muito respeito por ela, né? Sempre apoiei as pautas dela aqui. A recíproca não foi verdadeira. Me parece que ela não tem por mim. Então, assim, tem uma semana que esse fato aconteceu. Se o senhor abrir agora, Remi, continua a publicação lá. E não é a minha apenas. Essa mesma diretora, dando a entender que está promovendo vetos e engavetamento, e muito menos a administração atual, que tem nada a ver com esses vetos. Então é preciso, na qualidade de membro dessa mesa, de vice-presidente da CCJ, como advogado, trazer a verdade dos fatos. Uma coisa é uma estima, um respeito, um tratamento amistoso, mas eu não posso virar a página sem trazer a realidade dos fatos, que eu tenho certeza que o senhor também faria. Né? Eu espero agora sim, de fato, podemos avançar adiante e, quem sabe aí, ter de fato esse episódio esperado. De boa palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. E vou permitir, na frente do vereador Jackson Charles, que faça a resposta.
Vereador Jean, talvez o senhor não tenha observado, mas eu observei. Ela realmente pediu desculpas pelo que ela fez, caso ela tenha ofendido alguém. No caso, foi o senhor. Ela não mencionou o seu nome, mas ela pediu desculpas pelo que ocorreu e pela postagem. Ela pediu. Agora, o senhor... Não, ela pediu desculpas. Não foi que atirou a postagem, ela pediu desculpas. Se ela ofendeu alguém. Eu só quis lembrar o senhor disso. Que ela realmente pediu desculpas. A vereadora Celiane não estava na sessão na hora que ela pediu desculpas. Ela pediu desculpas. Assim. Agora, nós temos aqui que compreender, vereador Jean, que a gente tem que tentar absorver algumas coisas e certas coisas tem que passar por cima mesmo, até para melhorar a relação entre um e outro aqui. Eu quero dizer para o senhor que eu sou membro da Comissão de Justiça e Redação. Eu, particularmente, embora não teve a minha imagem como a teve do senhor, eu, particularmente, não fiquei ofendido em outra coisa. Votei a favor de todos os vetos contra ela. Todos os vetos. Eu mantive meu voto favorável. Se fosse uma questão de protecionismo, eu faria como outros que aqui fizeram. Não a totalidade, mas a maioria que votou contrário ao veto, não votou porque era contra o veto. Votou porque sentia que deveria fazer isso para agradar a vereadora Thaís, que é minha amiga, mas eu votei a favor de todos os vetos. Então, não é isso. E quando eu mencionei para o senhor, foi porque realmente ela não estava e eu escutei ela pedindo desculpas e queria que o senhor considerasse as desculpas dela e para a gente poder, como o senhor disse, virar a página e tocar a bola para frente.
Só para encerrar de vez, não se trata de desculpa à minha pessoa. Se trata de trazer a realidade dos fatos. Esse aqui é um poder legislativo, é muito sério a tramitação dos projetos. É a principal obrigação dessa casa, a apreciação dos projetos. Então, quando você insinua que alguém está engavetando determinados projetos, é muito sério. Como eu disse, pode gerar, inclusive, crime de responsabilidade. Então, a essa mesa não serviu a tal questionamento. A essa legislatura, muito menos. Quem pode e deve responder a quem interessava esse engavetamento é a colega. Então, eu tinha obrigação, como membro da CCJ, como primeiro secretário e como líder do prefeito, que teve a imagem associada, como se desse a entender que foram vetos dessa administração, trazer a realidade dos fatos. Na minha parte, superado, mas eu não poderia deixar de trazer isso. Era imperativo trazer a realidade dos fatos. Por mim, superado.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador Marcos Carvalho.
Quero, vereador Suender, eu não estava durante a sua fala, e foi uma fala sobre a possibilidade de doutrinação nas escolas da rede municipal e estadual. E quanto à rede municipal, eu tenho acompanhado a rede muito de perto. Nós temos 2.800 professores na melhor rede municipal do país. É uma rede que tem mais de 70 mestres e mais de 15 doutores. Os nossos professores estão alinhados com a LDB, com a BNCC, e somos um dos poucos municípios do país que tem um currículo próprio, partindo do currículo das diretrizes estaduais e nacionais. Acho que a sua fala, sem comprovar, sem trazer provas e evidências, pode colocar em xeque a atuação desses 2.800 professores. Se há irregularidades, eu penso que o senhor tem que apresentar as denúncias trazendo provas. Porque uma fala vazia pode evidenciar e colocar em risco todo o compromisso de todos os profissionais da educação. Professores, achas, vigias, merendeiras, agentes, cuidadoras. Então, acho que esse é um assunto muito sério para ser tratado sem nenhuma comprovação. E sempre que os assuntos envolverem os nossos 2.800 professores e os nossos mais de 2.000 profissionais da educação, eu terei o zelo de fazer essa defesa. Essa é a minha tarefa aqui.
Réplica. Exatamente. Temos prova e tenho prova. E ela foi encaminhada, estão sendo encaminhadas para as autoridades competentes para tomar o posicionamento. A minha fala aqui, ela se estende a uma forma global, como eu disse, para que ajuste, né, a forma de ensino de uma maneira global e não deixe as doutrinações chegarem nessas crianças. A minha obrigação aqui é proteger essas crianças e trabalhar junto com os excelentes professores que tem aqui na rede municipal e na rede estadual. Mas não é por isso que eu vou me calar e deixar que essa doutrinação ideológica de alguns, elas chegam e começam a trabalhar a cabeça da criança. É na base que a gente educa, é na base que a gente trabalha. Para que chegue nas universidades, a gente não cria aí alguns alunos que fazem uma bagunça geral nessas universidades. Então, existe sim todos os dados e são os pais que me relatam, inclusive. Então, eu tenho que dar voz a esses pais, tenho que mostrar e tenho que falar o que está acontecendo e, claro, levar o conhecimento às autoridades competentes para ajustar essas possibilidades, que são as secretarias estaduais de educação.
Vereadora Celiane Detroit, ainda quer fazer uso da fala?
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Convidar todos os nossos colegas e colegas. Hoje nós temos uma homenagem muito importante. São as empresas amigas dos animais. E junto também nós vamos homenagear a imprensa de Anápolis, que ajudou muito, que auxiliou, divulgando, inclusive pedindo doações do caso dos cavalos, os 40 cavalos que eu resgatei, eles junto com a polícia militar e polícia civil. Então, eles também vão receber hoje uma homenagem, uma forma da gente agradecer à imprensa, uma imprensa séria que fala a verdade, uma imprensa que ajuda. Então, toda a imprensa é verdadeira, a imprensa que trabalha junto com a verdade, estarão aqui hoje. E agradeço a presidente André Rezende, que sempre apoia, e todos os colegas que apoiou junto também, esse selo da empresa amiga, e gostaria muito que vocês estivessem aqui comigo hoje para entregar esse selo para eles.
Obrigada, vereadora Celiane Betes. Vereador René Júlio.
Obrigado, presidente. Primeiro, corroborar as falas do colega, vereador professor Marcos. Também fazer um cumprimento especial aqui ao amigo, o doutor Vitor Cardoso, mentor, faz presente nessa sessão. Aproveitar o ensejo também para agradecer aqui o Coronel Edival pela gentileza do café. Fez a diferença, Coronel. Pode continuar, sim. Mas aproveito o espaço, Presidenta, para fazer menção aqui ao Dia Municipal da Jaiara, que é comemorado amanhã, né? Nós vamos ter aí a comenda por iniciativa aí da mesa diretora, mas ressaltar esse dia importante para comemorar e resgatar a memória, a importância da Grande Jaiara nesse bairro lá na região norte, e que mostra a potência, a força de uma cidade grande e de muitas versões. Então, saudar aqui a todos os moradores da Jaiara, desejar aí vida longa, prosperidade. Contem com o vereador René Júlio nesta casa e faremos uma justa homenagem em referência à comenda aí Homero Ferreira da Cunha, que foi aí instituída ainda na gestão do ex-prefeito Antônio Gomide, e na gestão então do então presidente desta casa, o ex-vereador Círio Miguel. Fica aqui os meus cumprimentos a todas as pessoas, as lideranças que construíram a história da Jaiara e constrói a história desse importante bairro na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimê. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia, abre as comunicações e quero já abrir as comunicações fazendo um comunicado importante para os vereadores que às vezes não entendem a grandeza do trabalho e para a imprensa anapolina, para todos os anapolinos e anapolinas. Nós estamos encerrando mais um mês aqui na Câmara Municipal de Gestões Ordinárias. Ainda nós estamos no dia 20 de agosto e eu gostaria de compartilhar a produtividade da Câmara Municipal, a produtividade dos 23 vereadores, que têm discutido a cidade de Anápolis, têm discutido os temas de repercussão nacional, internacional, as repercussões das questões do Estado de Goiás, porque todos nós vivemos na cidade, mas tudo que acontece no Brasil e no mundo repercute dentro da nossa cidade. Foram mais de 450 ações legislativas protocoladas nesse plenário. Além das tantas discutidas nas comissões, nas reuniões feitas pelos vereadores nos bairros, foram mais de 350 requerimentos, foram mais de 20 moções, mais de 60 indicações e 20 projetos de leis protocolados. Quero dividir isso para mostrar que essa Câmara tem trabalhado muito com dedicação, competência e ações concretas para avançar cada vez mais em servir a nossa cidade e termos uma cidade melhor. Já encaminho a minha fala também para o vereador Luzimar, que pediu espaço nas comunicações.
Obrigado.
Comunicando.
Obrigado, presidente Andréa. Quero comunicar, vereador Carlinho da Feira, Paula do Esportista, alegria no último sábado, da grande final ali do bairro Caristópolis, aquela arena, o organizador Rino Seixas, né, feito um trabalho brilhante, e ali foi feito mais uma decisão de campeonato, da segunda edição da Copa Amopac, é uma segundinha, né, e Fênix e JH Imports fizeram ali a grande decisão, o qual estava ali presente, e parabenizar, né, linda festa, com temas de fogos, né, fogos, não que está aí sendo proibido de tiros, né, de barulho, mas foi uma festa linda ali pelo organizador Rino Seixas, e parabenizar a todos os times, né, pela confiança, que participou dessa segunda Copa, segundinha Mopac, e os finalistas, ali o Fênix, toda a diretoria, a comissão, os atletas, e o JH e Pós, que saiu campeão, né, 6 gols naquela grande final, 4-2 foi o placar do jogo. Né, a gente fica feliz de ver ali as famílias, a arena lotada no sábado à tarde, no mês de noite. Então a gente fica feliz de estar ali. É o Guilherme, conheci de todos, acho mesmo do campeonato. E parabenizar a todos envolvidos, vários campeonatos organizados por esse organizador, sem brigas, sem confusão. E que ganha com isso é as pessoas, é os moradores ali, é os atletas que saem de outros bairros. Então, deixo aqui o cumprimento para o organizador Rino Seixas, em nome dele. Cumprimento todos os donos do time, todos os atletas, né, e fico feliz. E segundo comunicado aqui, tenho ali na Gameleira um grande amigo, que é o amigo Hudson Paca, qual é vereador do Gameleira, e começa, né, ali Gameleira Show. Então, tem shows ali do Big Renner, tem show. Ali a festa começa amanhã, né? E o vereador de São Paulo é o compositor de um projeto de lei ali que foi criado, Marcha para Jesus, que vai estar abrindo esse evento na tarde da manhã, às 17 horas, ali na cidade de Gameleira de Goiás. Então, parabenizar o vereador por essa compositura, né, e por esse início de festa brilhante, né, Jesus na frente. Com certeza a festa vai ser sucesso. Cumprimento todos os moradores da cidade de Gameleira, toda vez que vou ali, sou bem recebido naquela cidade, sempre estou participando ali também nas sessões que acontecem segunda-feira à noite, ali na Câmara Municipal. Eu deixo aqui um abraço ao presidente Júnior, a todos os vereadores que têm feito um trabalho brilhante, junto ali com a prefeita, pela cidade de Gameleira. Então, você, na nossa cidade co-irmã, cidade vizinha, você que quer festar, né, participar de eventos, aí tem ali vários shows, né, só puxar o calendário do site da prefeitura local e você vai poder, apenas com quilos de alimentos, participar dessa programação que está acontecendo aqui na cidade vizinha de Gameleira. Um abraço a todos, até todos, um ótimo dia. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzmar. Vereador Policial Federal Soeber.
Quero usar esse espaço da comunicação apenas para expor meus sentimentos, meus pesos em relação ao jovem que faleceu ali no parque da cidade, e externar aí minhas condolências a todos, porque foi realmente uma tragédia ocorrida, e dizer que já estou fazendo o requerimento, o trabalho, para que a gente possa fazer estudos técnicos ali, que a prefeitura faça estudos técnicos para que crie uma barreira física, até que busque entender o que vai ser o parque ali da cidade, uma revitalização, que precisa de fato revitalizar, precisa de algo maior para aquele parque ali, mas que crie essas barreiras físicas para evitar novamente tragédias desse porte. Então, deixar aqui minhas condolências a todos relacionados à questão da morte dos jovens e dizer que nós, todo o poder público, temos a obrigação de fazer com que tragédias dessa magnitude aí não ocorra, não aconteça novamente. Obrigado e boa palavra.
Vereador Policial Federal Soenda, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui apenas fazer coro à fala do vereador Marques, na defesa do transigente e educação, até porque eu me sinto na obrigação de assim fazer, porque eu tenho duas educadoras na rede pública municipal, duas educadoras de formação familiar, doutrinada pela Bíblia Sagrada, são evangélicas, sabem muito bem daquilo que pode, que deve, que não deve ser feito dentro de um ensinamento para os seus alunos. O advento da internet, ela trouxe muitos prejuízos, principalmente para essas falas e narrativas infundadas de cunho político, que acaba que ela traz um benefício para quem fala e atendendo um determinado grupo, mas ela gera um prejuízo muito grande, neste caso, de modo especial, a educação. Nós tivemos aqui, durante esses anos, eu já passei por várias coisas. Por exemplo, eu lembro que no governo passado, do presidente passado, houve uma conversa de... tinha uma distribuição de umas cartilhas que estavam sendo distribuídas e eu nunca vi essas cartilhas na minha vida. Mas aquela mentira se tornou uma verdade e gerou um desconforto muito grande para a educação como um todo. Outro advento que aconteceu foi o advento do banheiro unissex que estariam sendo implantados nas escolas. Eu nunca vi um banheiro unissex sendo implantado em uma escola, pelo menos em Anápolis, não. Então a gente tem que ter zelo, a gente tem que ter cautela, e eu quero aqui, vereador Marques, dizer que o senhor está de parabéns, né? E eu penso que se tem algo que realmente seja prejudicial, seja ilegal, esteja trazendo constrangimentos, né, que leve a baia da justiça aos caminhos normais e legais. Não nós ficarmos aqui fazendo balão de ensaio ou discursos proselitistas políticos, de cunho político e politiqueiro, para ganhar simpatia desse ou daquele grupo, porque a nossa responsabilidade, principalmente com a educação, deve ser muito grande. Nós não devemos deixar isso de lado. Então, eu queria só registrar esse meu apoio à sua defesa e também o meu apoio na defesa intransigente da educação, sobretudo da educação no município de Anápolis. Obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Jean Carlos.
Obrigado. Também expressar as condolências aqui e os sentimentos pela fatalidade que o Swender colocou. E nós temos uma lei municipal aprovada nessa casa de minha autoria que trata, vereador Swender, de medidas de prevenção de acidentes com dessas natureza, piscinas particulares, e também equipamentos públicos, tanques, né? E, infelizmente, nós precisamos realmente colocar na prática aí, porque já são várias e várias situações com fatalidades, infelizmente, mais uma criança, um jovem, né, adolescente, que Deus o tenha, conforte seus familiares, mas que nós possamos também forçar aí as medidas necessárias para prevenir. Também quero expressar aqui os cumprimentos pelo aniversário da Jaiara, 77 anos, será amanhã, 21 de agosto, certamente a todos os moradores da Grande Jaiara, aqueles que de longa data, né, residem ali, fazem parte da história e certamente contribuíram para que esse bairro, né, essa vila, se transformasse em um grande aglomerado urbano, com crescimento econômico ali, com todos os comércios, todas as atividades ali presentes, que você encontra praticamente tudo na Grande Jaiara, e ela que é maior e mais populosa que a grande maioria da cidade de Goiás. Então vai nosso cumprimento especial realmente a todos os moradores da Jaiara, a toda aquela comunidade, aquela população que, quando fala Vila Jaiara, já engloba ali milhares de um aglomerado urbano, na verdade, que sobrepõe mais que a Vila Jaiara, e em torno de 100 mil pessoas residentes na região ali da Grande Jaiara. Então, parabéns a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Réplica, presidente. Réplica.
Vereador, réplica ao policial federal, senhor.
Eu fico analisando, né, o discurso da esquerda, como foi do vereador do PSB, que é da esquerda, é direcionada ali, vice-presidente, né, do Brasil, e é do partido do PSB aqui. Como quando você fala o que é correto e atinge frontalmente uma doutrinação, os vereadores que têm esse viés de esquerda, eles se sentem ofendidos, né? Temos sim que proteger as crianças, e eu farei isso. Isso não é discurso político, esse é discurso sério, esse é discurso de educação. O que a gente tem que trabalhar nas escolas é educação, e eu farei isso sempre, né? E não, isso nunca foi e nunca será discurso político. Isso chama-se proteção às nossas crianças. E esse é o meu papel como vereador, como cidadão, né, como policial federal e como viés que eu levo teológico também. Mas a nossa luta é pelo trabalho junto às crianças, a proteção às crianças.
Réplica ao vereador Jackson Chaves.
Eu não mencionei, né? Mas pode dar réplica, é importante.
Vereador Sueli, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro para o senhor, que eu já disse isso aqui, eu não tenho nenhuma corrente e nem amarras e nem problema psicológico, político, para estar seguindo nenhum determinado grupo. Eu tenho a minha formação educacional, religiosa, sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não faço defesa a nenhum grupo político. A defesa que eu fiz foi da educação. E o vice-presidente não é meu, não é seu, é meu, é de todo mundo. Ele é vice-presidente do Brasil. Ou o senhor também é um Eduardo Bolsonaro que não é do Brasil. Porque aqui é Brasil. O vice-presidente, o presidente, seja lá quem for, seja do PT, seja do PSDB, seja de qualquer partido, é presidente do Brasil. Então é nosso. Eu não tenho paixão nenhuma por Geraldo Alckmin, por Lula, por Bolsonaro. Eu sou independente. O meu compromisso é com Deus, com a família e com o povo que me elegeu.
Vereador Marcos Carvalho.
Vereador, não faço tantos debates nacionais porque eu acho que a cidade precisa de atenção e nós fomos eleitos para ser vereadores. Mas se o senhor tem as provas, por que o senhor não mandou para a Comissão de Educação? Se o senhor tem as provas e não encaminhou, o senhor pode estar prevaricando. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, o senhor está tão preocupado em defender as crianças, o seu partido não quer apoiar a aprovação do ECA Digital lá na Câmara. E quanto a isso, o senhor está caladinho, o senhor não abriu a boca para dizer.
Vereador Elias Zanana.
É para a gente acalmar um pouco, quero convidar a todos para a novena da paróquia Nossa Senhora da Badia, que vai até domingo, missa, Santa Missa às 19h30, viu? Então, tem barraquinha, tem comidas típicas, tem bingo, tem... É uma das festas mais organizadas de Anápolis, com o apoio do nosso prefeito Márcio Correia, né, o meu apoio, em nome do Padre Minta, que é o pároco, e do Lúcio lá do Posto Presidente, que é um dos festeiros. Convido a todos de Anápolis para participar. Até domingo, festa em louvor a Nossa Senhora da Badia, lá na Vila Góes, da paróquia Nossa Senhora da Badia. Boa semana a todos, paz e bem. Devolvo a palavra.
Não havendo mais inscrições, comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 1º de setembro, se Deus quiser.
É esse mesmo encontro no plenário Teotônio Vilela, em sessões ordinárias, como disse a presidente Andréa Rezende, no próximo dia.